Boa noite, senhora vereadora, senhores vereadores, público presente. Declaro aberta a 7ª sessão ordinária do primeiro período de 2018 da 14ª legislatura da Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves. Vamos para as nossas orações. Ao iniciar os trabalhos, invocamos a proteção de Deus
para que possamos digno e conscientemente cumprir o mandato
vereadora Sala até hoje não vai estar presente, ela apresentou um atestado médico aqui. Ela está afastada por motivos de saúde. O Gisley vai fazer a leitura da ata da 6ª reunião ordinária do primeiro período, realizada em 9 de abril de 2018. Por favor, Gisley.
Ata da 6ª sessão ordinária do primeiro período de 2018 da 14ª legislatura da Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves, realizada aos 9 dias do mês de abril no plenário do Legislativo, com a presença dos vereadores Antônio Santos Cardoso, Kleber Cristiberaldo, Edson Gregório Jacques, Gilson Martírio das Chagas, Luzaí Assunção, Sapta Rezende Chaves, Sueli Santos de Souza e o Enerson José do Nascimento. Estava presente também a sessão Jusnei Chaves, Carolina Almeida Rezende, Edmar Luiz Okamoto, Rômulo José da Silva, Ibrahim das Mercedes de Almeida, Maria do Carmo Souza Gomes e Leonardo Henrique Ferreira Calzavara. O presidente, senhor vereador Sueli Santos de Souza, declarou aberta a sessão às 18 horas e 31 minutos com oração de praxe. Após foi aprovada a ata da 5ª sessão ordinária do primeiro período de 2018. Iniciando os trabalhos, o extensionista da Imater MG, empresa de assistência técnica e extensão rural do estado de Minas Gerais, senhor Leonardo Henrique Ferreira Calçavara, apresentou o relatório anual de atividades desenvolvidas referente ao ano de 2017. Na sequência, o projeto de resolução número 1 de 15 de março de 2018, que dispõe sobre o plano de metas e prioridade do Legislativo para o exercício financeiro de 2019 e da outras providências, obteve aprovação por unanimidade. Também obteve parecer favorável por unanimidade o projeto de lei nº 1127, de 28 de março de 2018, que autoriza a adesão do município ao programa Caminhos de São Tiago e da outras providências. Seguindo os trabalhos, o presidente fez a leitura do projeto de lei nº 1128, de 4 de abril de 2018, que autoriza a concessão de contribuição financeira e da outras providências, visando conceder contribuição financeira à Associação Rural e Comunitária de Coronel Xavier Chaves, ACEL, para a realização da 28ª Exposição Agropecuária e Feira de Artesanato e Folclore e 36º Concurso Leiteiro e Morfológico de Coronel Xavier Chaves. A seguir foi aprovado o requerimento de autoria do senhor vereador Kleber Cristiberaldo, que solicita que o Executivo Municipal encaminhe o valor aproximado de impacto de arrecadação do artesanato para a economia do município de Coronel Xavier Chaves. Também foi aprovado o requerimento de autoria do senhor vereador Kleber Cristiberaldo, que solicita informações sobre a existência de recursos financeiros para a manutenção dos salões comunitários de Coronel Xavier Chaves. Conforme a aprovação de realocação de recursos orçamentários no valor de R$100 mil para o presente exercício financeiro. Após o debate, foi marcada a reunião da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas para análise do projeto de lei nº 1128/2018, a ser realizada no dia 23 de abril de 2018, às 17 horas, no plenário do Legislativo Municipal. Seguindo a ordem do dia, foi exposto em plenário o seguinte expediente. prestação de contas da CEL sobre o mês de março de 2018, resultado de pesquisa de opinião e de avaliação da mesa diretora dessa Câmara Municipal, convite para a sexta mobilização nacional dos vereadores, quarto encontro nacional de vereadores, e ofício 103/2018 da Prefeitura Municipal de Coronel Xavier Chaves, que responde aos ofícios número 89, 90, 91, 94, 95, 96, 97 e 99, 2018. Usando a palavra, o senhor vereador Kleber Kishiberal parabenizou o operador de máquina e o secretário de obras pelo trabalho realizado no início da manutenção das estradas rurais de Coronel Xavier Chaves após o período chuvoso. Seguindo a palavra, o senhor vereador Luzeia Assunção solicitou providência referente ao fluxo intenso de caminhões pesados que trafegam pelas ruas públicas de Coronel Xavier Chaves, decorrente do transporte de minério produzido fora do município, considerando que os mesmos vêm causando danos às estradas, conforme gravação dessa sessão, ata eletrônica número 272. Finalizando os trabalhos, fixou-se a data da próxima reunião ordinária para o dia 30 de abril de 2018, às 18h30, no plenário do Legislativo. Nada mais havendo a tratar, o presidente e o vereador Sueli Santos de Souza declarou encerrada a sessão às 21 horas de 9 de abril de 2018.
A ata tem discussão? Alguma retificação? A ata está aprovada e segue para assinatura. Projeto de Lei número 1128/2018 autoriza concessão de contribuição financeira à FCEL Exposição Agropecuária. Parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomadas de Contas. Parecer número 13/2018 da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomadas de Contas sobre a legalidade e constitucionalidade do projeto de lei 1128/2018. Relatora Bárbara. Histórico. O presente projeto de lei, de autoria do excelentíssimo senhor prefeito municipal, autoriza conceder contribuição financeira à Associação Rural e Comunitária de Coronel Xavier Chaves no exercício de 2018 até o valor de R$ 270 mil, reais, sendo que destes 200 mil já estão alocados e aprovados na lei orçamentária para o exercício de 2018 através da ficha de número 103, fonte 100, e o restante 70 mil reais serão suplementados através da anulação parcial da ficha número 52, fonte 100. Aspecto legal e constitucional. O projeto de lei em tela está em acordo com a Constituição Federal, Constituição Estadual e Constituição Municipal, estando sua iniciativa e objeto dentro das competências do município e do Poder Executivo. Conclusão. Diante do exposto, é parecer da comissão que o referido projeto encontra-se correto sob o aspecto legal e constitucional, devendo prosseguir sua tramitação. Sala das Comissões, Coronel Xavier Chaves, 23 de fevereiro de 2018. Assinam Luzair Assunção, presidente, Bárbara Maria Praia Santos, relatora, Kleber Christian Beraldo, suplente, Gilson Martins da Chaga, suplente. O projeto está em discussão. Algum vereador tem alguma colocação a respeito do projeto? O projeto já foi lido na reunião passada. A comissão já discutiu o projeto. Algum vereador, alguma colocação a respeito do projeto? Kleber?
Boa noite, presidente. Boa noite, novos colegas. Boa noite ao público presente. Eu acredito que não vai ter discussão em relação ao projeto, tanto até eu parecer que eu assinei que não tem nada fora da legalidade, mas eu acredito que o projeto vai ser colocado em votação. Então, eu queria já fazer, de antemão, uma justificativa de voto, porque ela é extensa, eu queria estar fazendo a leitura dela. e depois eu só declaro meu voto, se assim me permite, presidente.
Pode ficar à vontade.
Justificativa de voto. Nosso país está vivendo um momento conturbado politicamente e economicamente. Quero lembrar ao prefeito que você é responsável por administrar os recursos públicos, dinheiro do povo, que deve ser revertido e administrado de forma que possa atender a todos. Sendo assim, peço que seja reconsiderada a sua opção em permitir que seja cobrado portaria de nossos moradores na sexta e sábado. Porque, na verdade, essa política deixa claro que os moradores estarão pagando duas vezes, tendo em vista que já está sendo liberado os cofres públicos diretamente para o evento, 270 mil. Destes, 100 mil será para a realização da feira de artesanato, rodeio, exposição de pequeno porte, poeirão, gado solteiro e gado leiteiro. E para a realização dos shows, 170 mil, mais a concessão da praça de alimentação, na importância de 40 mil reais, totalizando diretamente 210 mil. E ainda temos que considerar o fato dos funcionários da prefeitura ficarem à disposição dos organizadores do evento antes, durante e depois, e a manutenção da parte elétrica também, como acontece antes. E não poderia deixar de demonstrar que, a meu ver, é um absurdo que na sexta-feira e no sábado a entrada para o show seja cobrada dos funcionários que são eles. Não sei, isso aqui está uma versão. Que, ao meu ver, é um absurdo que seja feita a limpeza do parque de exposição na sexta e sábado pelo funcionário da prefeitura, tendo em vista que o evento é público, mas só que nesses dias ele se torna privado porque é passado para terceiros. Não poderia deixar de mencionar que, fora esses valores demonstrados acima, temos os patrocínios, que são uma estimativa, mas, segundo relatos apresentados na reunião das comissões, já tem confirmado o valor de 27 mil em patrocínio e, com a possibilidade da empresa que patrocinou, 20 mil ainda liberar mais 20 mil. Foram feitas algumas considerações na reunião da comissão e espero que sejam acatadas pelo Executivo. Que o rodeio seja realizado pela CEL, sendo garantida a entrada gratuita e que o mesmo seja realizado mais cedo. Que, devido ao montante que está sendo liberado, acrescido do dinheiro arrecadado na portaria, seja exigido da empresa que ganhar o processo que traga bons shows e que feito o pacote com preço especial para os moradores de nossa cidade, num preço irrisório. Que no domingo, que é o dia no qual os moradores da cidade mais frequentam, tenham bons shows e mais atividades atrativas durante o dia. Aproveitando, não poderia deixar de mencionar que muitas vezes as pessoas procuram por alguns serviços públicos para exigir seus direitos em relação a obras e saúde. E escuta a seguinte justificativa: obras, não temos homens disponíveis para o serviço. Exposição, enquanto forem necessários, estarão à disposição. Saúde, fila nos exames, falta dinheiro, mas para a realização do evento não falta dinheiro. Tanto é que foi retirado 70 mil reais oriundos da ficha 52, que é para reforma de bens públicos. No período de campanha, foi dito que teríamos uma nova administração, pelo fato do gestor ter formação superior em administração e por ter muito conhecimento, está há 16 anos trabalhando na prefeitura em cargo político. Sendo assim, esperava que pudesse fazer uma festa com os nossos recursos sem terceirizar. E com este valor em dinheiro disponibilizado, valorizar ainda mais os produtores e realmente fazer que seja uma vitrine para o nosso artesanato e trazer ótimos shows para atender a nossa população. Para este modelo de festa, meu voto é contra, por ser aplicado muito dinheiro público e cobrar da população. E antes de encerrar, chamo atenção pelo erro que vem sendo cometido nas outras edições da festa: repassar as barracas para a empresa sem custo e permitir que a mesma terceirize, fazendo que o aluguel de barracas fique muito caro e assim os preços dos alimentos ficam exorbitantes. E no domingo os pais que levam seus filhos para brincar são obrigados a pagar um valor absurdo de ingresso. Pense na população, senhor prefeito. Acredito que ainda possa mudar de ideia. E se assim fizer e a entrada for livre todos os dias, poderá contar com meu apoio. Não queremos acabar com a exposição e sim precisamos repensar o seu formato. Para fechar, eu usei uma frasinha para terminar, que é do filme que o Rocco Balboa deixa, que é muito claro: ninguém vai bater mais forte do que a vida. Não importa como você bate, sim quando aguenta apanhar e continuar lutando, o quanto pode suportar e seguir em frente. É assim que se ganha. Então eu queria chamar a atenção, respeito o voto de todos, mas eu não posso votar a favor de um projeto no qual estaremos duas vezes cobrando a nossa população. É realmente um valor no qual temos que tomar cuidado. Existem alguns erros de digitação. Essa carta eu já mostrei para alguns moradores até, porque o que acontece com a exposição, existem interesses ocultos. Isso a gente tem que estar demonstrando os valores. E muitas pessoas já leram e falaram que realmente a coisa funciona assim. Se fosse reconsiderado algumas posições aqui, acho que nós não teríamos. Tanto é que ano passado eu aprovei, porque o prefeito, em seu gabinete, em conversa, ele me falou: não, esse ano está em cima na hora, mas nem para tramitação, porque para ano que vem a gente vai fazer o melhor para a população. E, na verdade, isso eu não estou vendo nesse evento que está sendo feito. E pelo nome do Schultz, que eu estou ouvindo rumores na rua, eu não vejo que o Schultz seja tão significativo com o nome de expressão para poder ter esses valores absurdos. E, para finalizar a minha fala, nós temos que ter preocupações justamente nesse ano que nós estamos vivendo, porque ninguém sabe o que vai acontecer de verdade nesse país nosso, e hoje existe uma situação econômica do país muito estável, então não dá para poder saber. Então, se você tirar recurso de uma ficha para poder suprir outra, é um problema. Então, fica a critério dos demais vereadores. Já dei a minha opinião e meu voto é não em relação a essa forma que está sendo feito a exposição. Obrigado, senhor presidente.
Mais algum vereador? Algum comentário? Menos?
Boa noite a todos. Teve uma reunião da comissão aqui, onde estava a Cirlei e a Viviane, e que foi dito aqui uma proposta do rodeio ser de graça, então não veio nada para essa casa falando, sabe? E isso é muito importante, porque todo mundo que acordou, e gostaria tanto que tivesse isso aqui hoje, mas não tem. Eu queria ouvir a opinião dos meus colegas também aqui, porque todo mundo cobra a mortalidade do rodeio, o horário cedo, sabe? Eu fui até lá no FUV perguntar ao FUV se qual a possibilidade do rodeio começar 9, no máximo 9:30. Aí ele falou para mim assim que esse ano vai ter horário para começar, sabe? Deixou isso bem claro, que no máximo até 10 horas. Porque se passar de 10 horas, sabe, não tem rodeio. Então, eu queria tanto que viesse aqui pra gente aqui hoje, tipo assim, falando assim que o rodeio ia ser de graça para a população de Coronel de Fechado. Até então, também sugerimos também uma pulseira, ou um ingresso mais barato para a população de Coronel de Fechado. Então, não veio nada para sair de casa, sabe. Eu queria ver a opinião dos meus amigos. Eu acho que a gente foi, isso deve ter mais de uma semana que a gente falou nisso, então não veio nada. Eu queria saber se alguém pode falar se vai ter alguma pulseira mais barata para a população de Coronel.
Só concluindo a palavra, né? Boa noite, presidente, nobres amigos, colegas, vocês do plenário. A observação ela é muito assim, ela tá bem clara. Eu falei bem lá no começo que a gente tinha que tentar estruturar e pegar um caminho. No meu modo de ver, não está sendo da maneira que eu pensei, e eu acho que a gente está só no básico. E falando de festa, igual o vereador Anderson disse, no mínimo tinha que vir uma justificativa para a gente votar aqui com clareza. A gente passou por uma comissão e demos as nossas ideias, e eu esperava também uma resposta de lá. Então não veio, então fica muito difícil da gente aprovar um projeto desse. E o evento, como foi dito também na comissão, a festa agropecuária de Coronel Xavier Chaves, ela não está sendo feita aqui para o povo de Coronel Xavier Chaves. Então está só no básico, então fica muito difícil da gente aprovar um projeto desse com o que está acontecendo na exposição agropecuária de Coronel Xavier Chaves. É só isso, presidente.
Bárbara, depois Antônio.
Boa noite a todos. Bem, pelo que eu sei, não foi nada escrito para o FUV, pelo que eu conversei com ele. Ele não recebeu nada oficial. Ele não pode mandar uma resposta àquilo que ele não recebeu nada oficial. Eu acho que os vereadores que foram conversar com ele, que conversaram com ele, né, ele deu a explicação, mas ele não poderia mandar para a Câmara algo que não foi escrito. Se eu estiver enganada, Justinei, você mandou alguma coisa escrita para o Fúvio? Então, a gente não pode ter uma resposta daquilo que a gente não mandou. Eu queria falar algumas coisas aqui, mas que é tão difícil. Para quem não está na administração, querer que as coisas sejam de uma forma quem não está na administração, às vezes quem não conhece aquilo que está acontecendo. É uma coisa que eu entrei na política muito porque eu via muitas pessoas falando muita coisa, muito discurso eleitoreiro, e na hora que está no poder, muda totalmente. Então é muito difícil para a gente, quando a gente... Não, tem que ser desse jeito, né? Quando a gente não está lá, eu acho que a gente tem que assumir os dois lados. A gente precisa de uma festa bonita. Graças a Deus, Coronel Xavier Chaves é uma cidade que está muito bem na saúde. Quando a gente vai lá fora, a gente percebe que a gente mora numa cidade em que sempre foi muito bem administrada. Nunca houve desvio de dinheiro, nunca houve roubo. Então a gente, né? É claro, tá, cada um está no seu direito de fazer seus discursos eleitoreiros aqui. Mas a gente precisa colocar dos dois lados. Fazer uma festa nesse porte, você vê que não aumentou nada. Aumentou o valor, que é o mesmo do ano passado, mas aumentou o valor porque vai ter rodeio. Tem dois dias de livre? Tem. Agora, de repente, a gente pode fazer por escrito uma proposta para que o ano que vem seja assim. Eu acho que as coisas têm que ser conversadas. Eu não estou aqui defendendo ninguém, mas eu acho que foi muito em cima. Porque você disse, ah, tem uma semana não teve resposta. Não foi nada oficial, pelo menos ele não recebeu. Então, eu acho que se a Câmara realmente quer lutar por uma melhoria, a gente já deveria ter feito isso há muito tempo. Ou então mandar por escrito, né, a proposta até do colega. A gente fazer um trabalho bem baseado nisso, que eu acho que fazer em última hora, as coisas já prontas, é muito fácil. Né? Ah, não dá, tem que ser assim, quer mudar. Mas para quem está na administração, a gente precisa se colocar no lugar de quem está na administração. Né? Porque a coisa mais... É o que mais a gente ouve. Quando está do outro lado, fala. Mas quando está no poder, não faz nada daquilo que falou. Então, eu acho que não é o momento agora da gente ficar exigindo. A gente precisa votar. Quem não quiser votar, quem quiser, né, achar que não deve, eu acho que... Mas eu acho que a gente tem que se colocar no lugar das outras pessoas. Vocês estão pedindo aqui, pelo menos os que falaram aqui, uma resposta, mas uma resposta daquilo que não pediu. Né? A gente conversou aqui, mas a gente conversou com a CEL, mas não foi nada escrito. Né? Eu acho que a gente precisa oficializar mais as coisas. Se a gente quer uma resposta oficial, a gente precisa fazer uma coisa oficial também. Né? Essa é a minha opinião. Mas eu respeito a opinião de todo mundo.
Antônio.
Boa noite, presidente, boa noite, vereadores.
Boa noite.
Eu estou achando desse projeto uma loucura aqui, a CEL puxar a responsabilidade do rodeio para cima da CEL. Eu, como fui presidente da CEL várias vezes, na época do portão aberto, então eu sei as dificuldades, os problemas, principalmente rodeio, o compromisso que... A responsabilidade que vem para cima, eu estou achando muita loucura da CEL. Tanto estou achando loucura, como a Cirlei justificou para nós aqui, pensando até em sobrar dinheiro. Eu estou vendo a despesa que ela colocou aqui, está faltando despesa aqui, que ela não colocou aqui, que tem despesa, fretes e outras coisas para puxar o gado, não está aqui, constando aqui. Agora, sobre o assunto do projeto. Ele chegou num ponto, nós deixamos chegar num ponto, eu comentei muito com o prefeito sentado aqui, que para a contratação de show, que contratasse show na presença, que tivesse os vereadores presentes. E ele prometeu isso aí não aconteceu. Mas nós deixamos o projeto chegar nesse ponto que chegou, veio para a comissão aí, eu não faço parte da comissão, vou vir cá acompanhar, a comissão deu o parecer favorável. Então, eu sou favorável a esse projeto, porque não deixamos ficar. Agora, sim, pensar muito bem no proposta depois, o que que dele aprovado, o que que vai mandar para nós? Porque aí ainda vai ter mais duas exposições que vai estar na mão nossa aí.
Exatamente.
Que nós podemos pensar o que, que não pode ser feito. Aí não pode ficar para o povo. Mas nessa aí, senhor presidente, ela chegou num ponto aqui que eu sou favorável ao projeto. Não tem muito. Depois eu vou comentar com o pessoal lá da Arcião de falta de despesa que está aqui. Então é isso, obrigado.
Kleber.
Só fazer uma breve consideração. Eu acho que a coisa mais importante que tem e é salutar é comentar, discutir, aqui é o lugar para isso mesmo, aqui é o local. Tanto é que eu fiz essa justificativa de voto, porque acho que é interessante, eu vou colocá-la na rua, porque em várias edições falaram que o vereador era contra a exposição. Eu sou contra a forma que se é feita, a forma que é planejada, a forma que alguns lucram, muitos outros padecem por isso, porque eu acredito que uma festa como essa, cobrando dois shows, que realmente é a tendência da população querer assistir os melhores shows, uma boa parte da população ela não tem condição financeira de assistir os shows. Mas eu queria fazer uma consideração em cima da fala do senhor, Tony, sempre tive um respeito grande pelo senhor, mas se esse projeto, ele chegou em cima da hora, ele chegou há 15 dias atrás, os vereadores em si não têm parcela de culpa nenhuma, porque esse é um projeto que tem vindo do executivo. E ainda quero acrescentar que na conversa que eu tive com ele na edição passada, ele me garantiu que não deixaria o projeto em cima da hora. E, inclusive, o que se é alegado na nossa cidade, em todas as edições que eu participo aqui nesta casa, eles deixam para mandar em cima da hora para colocar na rua que não conseguiram bons shows, entre aspas, porque o tempo é curto. Mas existe um planejamento da exposição que todo ano vai ter exposição. Então por que isso não é feito planejamento antecipadamente? Então vim com o discurso de que, não tem discurso, a gente tem dentro da prática. Então sim, houve um erro do executivo, quando ano que vem vai haver o mesmo erro, porque eles querem fazer isso, e eu não aceito e não concordo, tanto é que eu conversei com alguns empresários fora daqui em relação a shows. Existe uma agenda vasta de shows para ser oferecido. A situação do mercado hoje, os shows abaixaram preços, está sobrando cantores, e uma coisa ainda tem que ser acrescentada. Os shows que atendem a nossa cidade estão com a agenda marcada, ou quando a empresa que for ganhar, ela tem interesse em trazer um show porque de repente é mais benéfico para ela. Os shows que são trazidos para a nossa cidade, eles são benéficos para a empresa que faz o evento, ou ele é benéfico para a população? Isso tudo tem que ser discutido. Porque isso que é fácil, inclusive foi mencionado pela vereadora Bárbara, acho que a vereadora Bárbara ela é feliz em muitas das falas dela aqui, eu não prestava atenção, é nisso. Que o que é falado na rua aqui é que a exposição está nesse nível é porque o tempo, mas quem manda o tempo é o executivo. Eu ainda quero acrescentar que nas duas últimas edições, os shows não foram shows com valores tão satisfatórios para a população. Não foram shows de renome nacional. Então, assim, isso que eu acho que tem que ser discutido. Eu acho que cada um tem que votar o que acha certo. E parabéns, Anderson, independente de você votar sim ou não, parabéns pela sua colocação do rodeio, parabéns, Luzai, pela colocação do rodeio. E vendo que vocês votem, eu tenho minha convicção e voto não. E sou onde subir onde for, que eu não votei não contra a exposição, eu voto contra a forma que é feita, contra o abuso da nossa cidade. É uma vergonha para a nossa cidade, vivendo numa cidade de 3.300 habitantes, uma cidade que tem 70% da população vive de salário mínimo, e eles não são lembrados nesse momento. A nossa saúde é boa, eu concordo, tem que concordar, mas temos que pegar os pontos bons. Então vamos concordar, porque o show de Lagoa Dourada é muito melhor que o nosso? Então por que você vai pegar os pontos positivos? Vamos pegar os outros pontos, porque temos shows melhores e é repassado basicamente os mesmos valores que é passado para shows aqui, foi que foi repassado ano passado para a Prefeitura de Residente Costa. Então isso também tem que ser lembrado, porque eu não sei qual que a empresa vai fazer, porque o que foi dito na reunião, três empresas vão fazer, mas uma coisa que eu admiro na empresa, a empresa tem que defender o interesse dela. Qual que é o interesse dela? Ganhar dinheiro, parabéns para a empresa. E eu, enquanto partida, estou dando troca de devido à população. É assim que a coisa funciona, eu defendo a população. A população precisa de shows que atendam a cidade dela e a população possa assistir, ponto. A empresa vai defender shows que ela ganha dinheiro, problema para a população. Então, são pontos de ver, a gente, que tem que ser respeitados. Respeito quem pegar e fazer a empresa. Mas peço que a empresa respeite o meu ponto de vista, porque eu estou defendendo do lado, estou defendendo a maioria que é assistida. Tanto é que essas pessoas que eu estou defendendo, elas nem sabem que eu estou as defendendo. Por quê? Porque, na verdade, depois elas são ludibriadas na rua, que vereador é contra tal evento. Por quê? Porque senão não fica fácil das empresas ganhar o dinheiro que elas ganham. Tanto é que depois elas pegam shows que custam valor X, elas colocam por outro valor. Então isso tem que ser lembrado. Então só fiz uma consideração, porque assim, os projetos eles vêm aqui em cima da hora, sem prazo, e depois é justificado isso. Então eu acho que
todas as discussões são válidas, todo mundo deve falar e deve mostrar seu ponto de vista. Isso é importantíssimo, porque todos, quando foram eleitos, tinham uma proposta de defender a sua população. E nós todos defendemos a sua população da sua forma. E nós vamos ter que estar buscando isso. Inclusive, eu aprendi isso, que quando eu fiz isso aqui, mostrei algumas pessoas, parabéns, vereador, é isso aí, nós esperamos de você, porque nós votamos em você, porque nós acreditamos nisso, porque nós acreditamos que você vai estar nos defendendo. Porque o dia que o responsável pelas obras falar que não tem homem, nós temos aqui que realmente os homens estavam 2 semanas no Carnacaxá trabalhando e não tinha para nós, que eles vão estar 2 semanas trabalhando para a exposição e ainda de uma forma vergonhosa, que é feito o todo o preparo para as barracas e terceiriza elas. Então, se isso tem que mostrar para a nossa população, da mesma forma que hoje eu vi uma coisa muito legal, agradecendo a presença do Toninho, e eu e o senhor Helena, a gente estava recebendo o carro, aí saiu, e o carro? Temos carro, mas quando a gente precisa do carro, nós não somos assistidos. Tanto é que para a próxima reunião vai vir um projeto de autoria minha, que eu estou trabalhando em cima disso, para a gente está trabalhando isso para poder tentar buscar e melhorar isso para a nossa população. Já conversei com alguns vereadores, devo estar elaborando ele, quinta ou sexta-feira, devo apresentar ele nessa casa para ele ter tempo e entrar em discussão, se houver necessidade que seja despachado para as comissões, para a gente poder estar discutindo ele. Então, isso é muito importante. Então, enquanto vereador, a gente ouve isso. Não tem homem para poder arrumar estrada tal, não tem homem para capinar tal, mas tem homem para ficar na exposição. Então, são pontos de vista que a gente tem que respeitar. Mais uma coisa bacana, eu vou sempre comentar. Do vereador Edinho. O vereador Edinho, qual que é o ponto de vista dele? Bacana, parabéns para ele. Ele respeita o meu respeito dele. Eu não vou discordar se ele está certo ou está errado, só estou certo ou errado. Mas a gente tem que manifestar os pontos de vista, e são pontos de vista divergentes. Mas nós não podemos nunca perder a oportunidade de mostrar nosso ponto de vista. E aqui, não na rua falando mentiras. Que as mentiras, dessa vez, a quem falar mentira, eu não vou pedir ninguém. Eu vou entregar para você falar por isso. Inclusive, eu estou tendo esse cuidado. Já comecei conversando com o pessoal lá do Pinheiro, mostrando, é por isso que eu vou votar com. É isso aí, vereador. Porque senão vão falar mentiras. E o que nós temos que acabar com a nossa cidade? Ainda bem que existe o Face, que deu uma proteção. São mentiras, mentiras deslavadas, mentiras que querem proteger pessoas que só querem levar vantagem. E temos pessoas nessa cidade que só levam vantagem e vivem muito bem porque existe a mãe prefeitura. Porque se não existisse a mãe prefeitura, a cidade seria outra. Muito obrigado, senhor presidente.
Senhor presidente, eu queria, no meio da sua palavra, aí você disse uma coisa aí, senhor vereador, que voltou aquele assunto que eu chamei a atenção do prefeito que se contratasse para contratar o show na festa da presença. Você disse aí que o show, será se já está comprado a tempo para não ter que engolir o show goela abaixo. Realmente isso aí, eu espero que o prefeito, depois, aprovado ou não disso aí, se for aprovado, ele vem aqui argumentar com a gente, eu quero a cobrança dele disso aí. Você falou bem, porque realmente acontece isso aí. Mas acho que nós chegamos num ponto que temos que pensar muito bem para o próximo ano, que dê a saúde a nós todos, amém, que nós temos, amém, aí, para ver como vai ser feito, porque a diretriz está na mão nossa, nós também podemos ver o que pode ser feito. Presidente, eu não quero falar muito, não. Do...
Bárbara, depois do Zair.
Sim, o nosso colega aqui do lado, ele falou, ele se contradiz o tempo todo, que ele fala que não, que o coronel deveria trazer shows melhores, aí fala de Lagoa Dourada. Lagoa Dourada, o valor é muito maior. Aí, mais na hora dele falar o valor, ele fala de Resende Costa. Não sei se ele se atrapalhou, mas na hora que ele fala, não, deveria... Lagoa Dourada, os shows vêm muito melhores, mas o valor é muito maior. Aí, na hora que ele compara o valor, compara com Resende Costa. Né? Então, eu acho que ele tem que se equilibrar, só porque eu acho que esse momento é o momento de falar mesmo, mas só tem um equilíbrio para que a gente realmente não comece a falar aquilo que a gente não sabe. Né? Ou então falar aquilo que acha que é verdade, mas que nunca tem prova e nunca consegue provar, mas ele coloca na cabeça que aquilo é a verdade dele, a gente respeita. Mas vamos deixar um pouco os discursos eleitoreiros, né? Mais para próximo da exposição, para próximo das eleições, e centralizar agora aqui no momento em que a gente precisa se equilibrar para poder manter a reunião sem discursos eleitoreiros aqui.
É só uma observação. O que que acontece? Normalmente a gente faz as reuniões, o companheiro disse, eu também já percebi isso, não é porque aconteceu com esse projeto. Eu já vi vários projetos, ele estava falando de projetos de ter acho que 15 dias de antecedência, que foi, acho que foi entregue. Eu já observei isso aí, até então eu não comentei não, mas como está, que ele comentou, eu vou pegar na fala dele, sim, é um projeto. Mas acontece que é o seguinte, a gente faz, igual nós fizemos a reunião de comissão, fica, mas simplesmente ela vai, lógico, no mínimo ele deve ter observado. Igual a vereadora Bárbara disse, que nós não mandamos nenhuma, realmente nós não mandamos, mas só resumindo, para me terminar minha fala, o projeto ele entra em votação hoje, então quer dizer que esse ano ela vai ser feita dessa forma, e eu acredito, eu não sei se o executivo, quem tomar a frente da festa, que seja a CEL, não sei qual a empresa que vai fazer, eu acho que vai acontecer a mesma coisa que aconteceu o ano passado. Então vai ser uma festa baseada. Vai ser uma festa. É uma festa agropecuária de Coronel Xavier Chaves, mas ela não vai ser aquilo que os outros estão esperando. E eu já estou vendo bem lá na frente. De repente, Deus pode até me tirar antes, mas eu estou vendo. Tudo que acontecer nessa festa, quando passar, eu tenho certeza absoluta que vai cair na casa. A culpa é dos nós vereadores que estão lá, que é daquele pessoal da Câmara. Eu tenho certeza. E esse ano, com tudo que está aqui nesse projeto, eu estou achando que ela vai acontecer a mesma coisa. Então, quando for a mesma coisa, quando for lá no ano que vem, de repente a gente está comentando aqui, ela vai chegar um mês, esse projeto da festa de 2019, ela vai chegar um mês, ou talvez dois meses, com antecedência, porque nós falamos. Mas a opinião é o seguinte, aquilo que eu falei lá na frente também, se a gente não pegar um caminho, colocar coroas para caminhar, está sempre a mesma coisa, é bater na mesma tecla. O que que mudou? O que foi feito? Então, tudo que aconteceu ano passado, que já estava, já vinha de lá, da gestão passada, e eu acho que vai acontecer nas mesmas desse aqui, desse ano. Não estou justificando, não estou falando para nenhum vereador a opinião de todos, mas na minha, do meu jeito de pensar, eu acho que vai acontecer a mesma coisa. E vai ser mais uma vez, com todo o respeito que eu vou falar, que o dinheiro público vai ser usado, ele vai ser usado sim, mas eu acho que ele não vai ser bem distribuído pela a população da cidade de Coronel Xavier Chaves. É só isso que eu estou relatando. Então, não sei o que vai acontecer, qual que vai ser a votação do projeto, mas eu tenho essa convicção. Eu tenho isso. Não sou um cara que não sou adivinho. A gente não está aqui para isso. Mas no meu jeito de pensar, eu acho que vai ser a mesma coisa. Então vai passar mais uma exposição que não vai ser feita pelo povo de Coronel Xavier Chaves. Vai ser feita por quem pegar o evento da festa. Eu acho que vai ser dessa forma. Então, se eles mudarem a opinião, não sei. Tomara que mude, que seja uma festa boa, não sei se vai. Então, mas na minha opinião, no meu jeito de eu pensar, eu acho que vai acontecer a mesma coisa. Vai simplesmente uma festa. E depois nós mesmos, não é na rua não, porque eu não estou falando em rua, mas os vereadores vão ser cobrados. Por que que foi feita essa festa? É só isso, presidente.
Boa noite. Boa noite, presidente, nobre colega e público presente. Falando dessa festa, né, acho que não vai mudar muito nada, né, não tem muita mudança, porque nenhum prefeito que entrar lá, eu acho que não vai fazer muita mudança, não. Na minha opinião, essa exposição não teria que cobrar, né? Porque já está pagando o show, está pagando tudo. Poderia ser de portão aberto, sim, para a população, mas, infelizmente, né, temos que aceitar, sim. Eu voto a favor, já vai ter uma pequena melhora, que vai ter o rodeio, que não está batendo, mas essa melhora ainda é pouca ainda.
Mais algum vereador? Algum comentário? O Enes?
Eu só queria frisar bem aqui sobre o rodeio, sabe? É, vocês podem até depois rir da minha cara aqui. É, vou deixar bem claro, o prefeito falou que o rodeio vai começar no máximo 9h30, 15 para as 10. Espero que ele cumpra com a palavra dele. Se ele não cumprir com essa palavra dele, vocês podem ter rido da minha cara. Então, sabe, eu queria tanto que fosse portão aberto também, sabe? Porque assim, todo mundo aqui fala, principalmente o Kleber fala, que lá em Prazo é portão aberto, exposição enche. Então, sabe, os próximos anos, infelizmente, a gente tem que já passar para o próximo ano e sempre vai empurrando próximo ano. Então, eu acho que já tem que dar um basta nisso. Também eu queria, sabe, a Viviane falou um negócio aqui que eu achei muito importante, que tem produtor rural falando que a prefeitura não ajuda em nada. Então, sabe, eu depois vou querer um requerimento, que quero que o Sinei faça, pedindo para a Viviane, sabe, mostrando do que a prefeitura ajuda para o produtor rural. Eu acho que isso é muito importante. Sem querer, ela falou isso aqui, ela vai me perdoar, porque eu vou querer saber disso.
Ela vai mandar para nós.
Vai mandar, então. Isso aí é muito importante. Sabe, eu vou votar a favor da exposição também, mas é do mesmo jeito que eu vou votar a favor, eu vou querer, eu vou cobrar lá o horário do rodeio e com certeza a população vai ver se o show vai ser bom ou se vai ser ruim, ou se vai valer a pena pagar esse preço pro show. Então isso aí, sabe, é importante. E também a gente, todo ano a gente fala a mesma coisa, quero ver o show ser bom, e a gente fica calado, talvez é culpa minha também de não estar correndo muito atrás, mas sabe, já que está pagando, tem que ser um show bom, muito bom. É só isso.
Mais algum vereador?
Só mais uma fala, o presidente está aqui com a gente já em outras, e questão de cobrar dos prefeitos, infelizmente não é, porque a gente está sempre cobrando, mas a gente não tem poder para isso. Mas só, Enzo, acho que a coisa mais importante na casa é isso. Eu parabenizo o Edinho, que ele falou, ele é contra cobrar portaria, mas não tem outra opção, ele aprova. Parabéns, isso é importante. Mas ele deixa que ele também queria portaria aberta, como as pessoas que, como você, deixa sua opinião em relação, isso é muito importante. Tá, eu aprovo, tá, porque eu também acho, o que o Edinho falou, que eu acho que a cidade deve ser penalizada pelo ato, parabéns, mas ele é contra, isso é muito importante. Eu fico feliz em saber disso, porque eu percebo que várias pessoas comungam da mesma ideia, como a questão do rodeio ser gratuito, partiu do Sirlei, eu acho que as pessoas comungam, então já é um caminho que nós estamos por um consenso bacana, que mesmo estando sendo aprovada da forma que veio, justamente porque não tem uma outra opção, mas vocês também são, isso é muito legal, eu acho que isso é importante. E depois acho que a gente poderia fazer, porque o que acontece muito em shows, a gente não sabe qual a empresa faz, a gente cobrar o depósito bancário, porque geralmente existe uma ligação entre os empresários de valores da show. Então nós pegamos o que foi depositado do cantor, a gente pode fazer isso que eu estava lendo até no regimento hoje, porque geralmente às vezes acontece de ser um valor e vem o outro. Aí o que acontece? Isso é só entre os empresários. Aí ele vai ter que fazer a declaração, entende? O próprio cantor, e a gente começa de uma certa forma, uma cidade pequena, mas a gente começa a estar apertando para parar isso. Um show é 50, o empresário vende por 100. Então, indiferente de quem vai pegar, a gente tem que começar a fazer isso. Porque a nossa preocupação não é externa, a nossa preocupação é o nosso município, porque é um dinheiro nosso, porque assim, é um dinheiro que está saindo. Então, assim, é isso que ele dizia, não sei se o presidente vai comentar, em relação ao que a gente cobra, a vida inteira a gente cobrou. A gente cobrou rodeio, horário de rodeio. O Enzo sabe disso, ele sabe, acredito que o Antônio Cardoso também já tem feito isso. E sempre assim, sempre esse projeto ele chega no prazo máximo para poder não ter muito tempo de discussão. Então parece que existe um planejamento em relação ao que ele vem. Mas eu saio daqui satisfeito com o meu voto, é claro, é não, eu sou de palavra, eu falei isso com o Justinei sábado que eu votaria não. Tanto é que eu iria fazer o justificativo de voto, mas ela era grande na hora, e ainda bem que eu não sei, porque eu não quero tendenciar ninguém. Esse é o meu ponto de vista, porque se mudar, se for de portaria aberta, pode ter certeza que tem meu apoio, não precisar. Mas não dessa forma. Então, só mesmo deixar bem claro, parabenizar pelo que eu ouvi dos dois em relação a isso, e fico feliz de saber que vocês estão votando, mas por ser uma opção para a cidade não ser penalizada, mas pela vontade de vocês seria da forma na qual eu descrevi aqui. Então isso eu fico muito feliz, e isso me deixa hoje sair dessa casa sensibilizado com o que eu ouvi de vocês. Só isso, presidente, obrigado.
Mais algum vereador, algum comentário? Projeto em votação. Edson?
Aprovo.
O Enes?
Aprovo.
Antônio?
Aprovo.
Gilson?
Abstém.
Luzair?
Abstém.
Kleber?
Não.
Bárbara?
Aprovo.
4 a favor?
4 não e 2 abstenções.
2 abstenções. E 1 ausência. Vou fazer uns comentários breves só para. A gente sabe dessa discussão há tantos anos que ela acontece aqui na Câmara e é sempre repetitivo. Isso aí é a mesma novela, essa discussão. A gente está votando aqui a liberação do recurso aqui, não conseguia achar nada aqui que fala que vai cobrar show 2 dias, se vai ser de graça. Então as sugestões que os vereadores estão passando, acho que o Justinei poderia pegar essa essa gravação, separar essa parte dessa discussão, mandar para o prefeito. Eu vou estar fazendo uma indicação a respeito do rodeio, para ser gratuito. Então, o que a gente está aprovando aqui é um plano de trabalho, mas aqui não fala se vai ser cobrado ou não vai. Então, é outra situação em que já está a discussão adiantada, porque as informações chegam não de forma escrita, chega por comentários. Então,
foi comentado na comissão, né?
É.
Na então, comissão foi claro que...
Então, o pessoal da organização é que está falando que são 2 dias cobrados, mas para a Câmara aqui não chegou nada escrito. Então, vai cobrar 2 dias, vai. Mas as sugestões vão ser encaminhadas e vamos ver o que acontece. Sugestão tem muita, mas a catar é que a gente já está cansado de ver que não acata e depois ainda vem falar que não teve tempo para contratar shows bons, porque os vereadores segurou o projeto, mas a gente vê que o projeto chegou aqui 10 de abril, um projeto não teve tramitação nenhuma. Em outros anos ele chegava bem no início do ano, aí ficava a discussão, tinha tramitação. Esse ano até não teve tramitação, o projeto fluiu normalmente. Foi 20 dias, o projeto já está aprovado, então se ficou em cima para contratar show, não é culpa da Câmara. Se vai vir show bom ou ruim, não é responsabilidade nossa, porque a Câmara liberou o recurso, está aí liberado, então que façam boas contratações e que a população possa realmente aproveitar.
Eu queria só fazer uma pergunta, porque como é o meu primeiro ano, assim, porque vocês falam que sempre estão falando, né, sempre estão reivindicando a mesma coisa. Já houve alguma reunião junto com o prefeito, né, com... Porque eu acho que é uma coisa que eu sinto falta aqui na Câmara, é aquela conversa. Toda vez que alguém vem aqui conversar, a gente tira muitas nossas dúvidas. Então, eu sinto muita falta disso, que eu acho que o diálogo, a gente chega em qualquer lugar com diálogo. Se essa reivindicação, eu até proponho fazer uma reunião junto com quem é de responsabilidade para que a gente possa ouvir o outro lado. Porque eu acho que a maior dificuldade é quando a gente está aqui sentado, fala, a gente fala, mas poderia... Mas a gente nunca senta e ouve os dois lados. Eu gostaria de saber se já houve essa conversa. Eu gostaria que fosse de graça. Quanto que gastaria? O que que falta? Já houve isso aqui na Câmara? Assim, estou perguntando. Já houve esse diálogo?
É o que eu falo, é o que eu falei. Sugestões,
cara
debate
cara.
De ideias, isso sempre existiu. Mas quem resolve o que que vai ser feito na exposição é um grupinho mínimo, duas, três
pessoas.
Não, você
não me respondeu. Eu gostaria de saber se já houve uma reunião com o prefeito, com o empresário.
Eu nem lembro disso. E a gente tanto debate que a gente...
Uma sugestão que eu dou.
E já adianto, não adianta nada sentar com o prefeito, com a comissão, para dar sugestão.
Você já vem da premissa que não adianta nada, aí fica difícil. Você já tem a premissa de dizer assim, não adianta, então eu não vou conversar. Então eu acho que a Câmara precisa abrir mais o diálogo com o executivo. Eu acho que está faltando. Eu acho que isso aí vai ajudar muito a população. É muito fácil a gente chegar aqui e falar com a população, eu gostaria disso, mas sentar, ouvir os dois lados, ver, eu faço essa proposta, né? Porque é muito importante o diálogo, né? A gente sentar, ouvir, que às vezes a gente tem uma ideia, que de repente a nossa ideia está certa. Ele acata, ou então a nossa ideia é impossível de se fazer, então ele vai explicar para a gente por que não fazer. Então eu abro essa sugestão, sempre quando a gente vê, até a gente já reunir, a gente tem várias festas, né? Tem Carnachachaça, que a gente já teve um ganho, esse ano a exposição. Então, que a gente sente antes, resolva, chame, porque se a gente chamar, eles vêm. Eu tenho certeza que vem. Então, não vamos começar a partir da premissa que não adianta nada. Se a gente não tentar, a gente não vai dizer se adianta ou não. Né? Se fosse tudo de graça, show, que ótimo, parabéns. Mas, infelizmente, a gente não sabe as condições, se é ou não. Então, a gente não tem condições, já que a gente não está no executivo, não está lá dentro. Mas a gente pode ter a certeza quando a gente ouve. Então, todas as dúvidas porque pelo menos eu já participei de várias reuniões aqui. Toda vez que a gente chama alguém para tirar nossa dúvida, a gente sai satisfeito aqui. Então, né, eu acho que falta diálogo, conversa cara a cara. Isso aí eu, é uma coisa que eu estou lutando para que isso aconteça, né? Agora, se vocês acham que não vale a pena, mas eu ainda sou da opinião que o diálogo resolve tudo.
Presidente, esse assunto já está estendendo, mas você falou, Bárbara, de diálogo. Para o canal Chachaça, a gente cansou de chamar para o diálogo aqui e não apareceu. Na hora de fazer uma pressão com a senhora de gente, chegou. Veio e fez um belo discurso aí, né? Que são só 8 dias de festa na cidade, né? E 8 dias de festa, só que tem 8 dias, mas 8 dias se vai aí 400, 500 mil em 8 dias de festa. Então, esse negócio de chamar para o diálogo não funciona porque não comparece na hora que precisa. Mas o prefeito prometeu, né, que na hora da contratação de show vai ser a presença. E eu estou esperando isso. Eu não conversei mais com ele, não, mas está gravado aí. Agora eu vou, depois desse projeto aprovado, que já está aprovado, agora eu vou cobrar ele. Você vai comparecer lá na Câmara para esse show, os vereadores terem conhecimento? Eu vou cobrar. Ele não adianta.
É, mas está na reunião da Carla Chachar, se o prefeito veio. Se ele não veio no outro, talvez não foi convidado, mas ele veio, a polícia veio, acho que houve foi muito boa a reunião. Ele estava aqui presente, o prefeito.
Não, só na primeira.
O prefeito veio na primeira.
Depois
que foi
mais
convidado.
Duas e não compareceu.
Aí,
ele veio só na barra,
a gente só,
na
primeira.
A gente só fez duas reuniões, né? A gente fez uma e fez uma outra. Que o Suelen não estava. Mas assim, em termos de convite oficial, a gente tem que rever isso. Se realmente ele foi convidado. Porque na primeira ele foi convidado e a maior dificuldade que a gente tinha, quer dizer, nossas reivindicações em relação à segurança, eu não estava aqui no Carna Chachaça, mas que até vocês elogiaram bastante, né, essa área de segurança, eu acho que teve um avanço grande. Então dizer que não adianta,
não,
eu acho que até leviando da nossa parte falar isso, porque foi uma participação, que a gente não está falando só do prefeito, porque a gente precisa ver onde é que a coisa não está funcionando. Não foi na segurança, eu acho que a gente teve um apoio muito grande do sargento e houve uma melhora. Então, isso foi também por um diálogo, a comunidade também participou. Então, eu acho que não é bem por aí dizer que o diálogo não funciona, que eu acho que funciona. Talvez a gente possa melhorar esse diálogo. A gente reunir, a gente se reunir e a gente tentar fortalecer nós como vereadores em relação com o executivo. Eu acho que o caminho é esse. Mas respeito a opinião de vocês.
Eu só quero fazer um breve comentário em relação à fala da Bárbara. Eu acho que é até interessante quando ela fala em diálogo. Eu acho que o diálogo resolve... tudo que pode ser resolvido de diálogo, acho que é uma forma sensata e prudente de resolver. Quero até propô-la, porque nós somos poderes, né, mesmo harmônicos, mas somos diferentes. E esta é a nossa casa. E gostaria que todas as vezes que tivesse discussões, a gente poderia já até incumbir a Bárbara, porque assim, na maioria, 99% dos casos, ao meu modo de ver, o prefeito é que tem que dar o aval, ele tem que ser o voto de Minerva, ele que vai dar a destinação para o recurso. Então, nós poderíamos até nomear, eu acredito na fala da Bárbara, acho que ela é interessante, a gente poderia fazer qualquer situação controvérsia que existir, que a gente nomeie, se o presidente permite, que ela seja esse laço, que ela traga o prefeito para poder a gente fazer discussões. Eu acho que seria muito interessante ela trazê-lo aqui, porque não é essa casa, se nós estamos fazendo o nosso trabalho de legislar e o interesse de a gente abrir uma comunicação, que ela traga ele. Eu acho que é muito legal isso da parte dela, parabéns. Pela fala dela, eu acho que é muito interessante e foi muito bem lembrado pelo Toninho 3, ele veio uma, tá? Eu parto por essa premissa, não vai adiantar, mas eu falei um dia aqui na Câmara, Barra, não sei se você lembrou, eu não tenho compromisso com o erro mesmo, não. Então, assim, é interessante isso que você falou, e se, né, eu não sei se é de comum acordo, toda vez que tinha uma situação diversa em relação a isso,
vamos nomear a Barba, ela, porque tem um vínculo muito bom com o prefeito, que ela traga ele aqui para a gente poder estar discutindo. Isso seria legal, isso para mim eu acho que é um ganho muito grande para a cidade mesmo. Aí abriria o diálogo, mas ele vir nessa casa para poder, a gente estar conversando de uma forma séria e responsável para poder resolver o problema da população. Só que, no que ela fala que todas as vezes que a gente ouve os dois lados, resolve a situação não. Muitas das vezes o que eu ouço lá não me atende, nem atende o anseio da população. De repente pode atender um ou outro, mas na verdade não é o que a população espera. Mas eu acho que não podemos fugir do diabo, até porque quando você ganha, e tanto é, Bárbara, que na campanha, encontrei com o prefeito duas, três vezes, ele falou comigo desse jeito: olha, inclusive eu vou ser diferente do atual prefeito. Eu estarei mais presente com o legislativo, e eu não vejo isso por parte dele, mas não custa tentar. Então parabéns pela sua fala, espero que você consiga ser a nossa líder e trazer o prefeito para todas essas discussões, que vai ser um ganho muito grande para a população.
Não sei se o colega lembra, acho que foi nas primeiras reuniões, eu falei isso aqui, eu falei, gente, vamos chamar as pessoas aqui, e eu fui, todo mundo foi contra, não precisa chamar ninguém aqui. Isso aí tem gravado. Foi logo nas primeiras reuniões aqui da Câmara, eu falei, gente, eu acho que as coisas não se revelam, porque é o que eu estou batendo desde o início, às vezes se torna até cansativo. Não vamos falar aquilo que a gente não sabe, porque jogar palavras no ar é muito fácil. Sim? Então, eu falei, vamos chamar aqui. Até um nobre colega foi um dos que foi contra. Não precisa chamar ninguém. Mas eu admiro, como você falou, que muda de opiniões. Eu acho que isso é importante. Parabéns, né? E eu, não só como líder do governo, mas no momento em que vocês acharem necessária a presença de, não só do prefeito, como qualquer outro, se quiser que os represente, sem problema nenhum. Estou aqui à disposição, porque eu acho que se a gente unir forças e a gente não começar a trabalhar aqui como próxima eleição, sempre eleitoreiro, porque é muito fácil falar para a gente jogar palavras, mas não, uma seriedade, eu acho que talvez falta na gente, eu vou me incluir, essa seriedade de fazer um trabalho sério para Coronel Xavier Chaves, sem pensar em próximas eleições, vai fazer um trabalho sério. Vamos, queremos uma exposição de graça, então vamos trabalhar para isso. Vamos ver qual é a possibilidade que não caia ao nível da exposição. Porque a gente teve, conquistou esse nível há muito tempo. Houve uma decadência, então, mas eu acho que eu estou à disposição. Né? Não vou dizer que ele vem ou não, porque não depende de mim. Mas eu acho que está aberto e ele é uma pessoa que está aberta e todo mundo sabe disso, né? Qualquer hora que você chegar lá, marcou horário, ele atende, e se chamar ele aqui para uma conversa séria, com certeza ele vem. Estou à disposição para isso.
O projeto já foi aprovado, já está resolvido. A questão do diálogo, acho que o diálogo teria que ter acontecido antes desse projeto ter vindo para cá. Então, quem que teria que ter a iniciativa desse diálogo? Seria o executivo que elaborou o projeto. Ele que tem o poder de elaborar esse projeto. Então, se ele pedisse para formar uma comissão, mandar um representante para estar conversando sobre exposição, como vai ser feito, quem que vai ser feito, eu acho que a partir daí é que tem o diálogo, porque não adianta você chegar com um projeto aqui que você está em cima da hora para aprovar ele. Diálogo. Que diálogo? Então, e o projeto que está aqui, ele não está tratando desses detalhes que nós estamos discutindo. Esses detalhes vão numa forma de sugestão. Então, eu acho que é por aí que tem que acontecer a coisa. E o diálogo é importante, sim, mas a gente tem que ter prazos, tempo para estar conversando sempre.
Isso é lei.
E aqui não tem nenhum vereador aqui que está impedido de fazer nada, não. O vereador tem livre acesso de conversar com o prefeito, com quem quiser. Eu vou tomar a iniciativa de abrir um diálogo. Se o vereador acha necessário esse diálogo, vai, conversa com o prefeito, traz informações para a gente, isso é importante. Então, acho que isso aí, todos nove tem esse papel de diálogo, mas eu já tenho a minha opinião, eu conheço as pessoas, eu conheço o funcionamento da coisa, eu já sei como funciona. Então, o diálogo, ele tem que existir, mas a partir do momento que você percebe que esse diálogo, ele já está dialogado, então a gente dá sugestões e deixa livre. Então vamos seguindo a pauta.
Era só uma observação.
Pode ficar.
Acontece assim, igual, né, a vereadora Bárbara fala, o diálogo. Sempre a gente vai dialogar, as coisas vão acontecer, mas a gente torce que lá que vem, porque eu acredito que a maioria lá, né Bárbara, lá do executivo, eles ouvem essas coisas que a gente fala. Mas por incrível que pareça, a gente está aqui um ano e um mês, eu acho que nunca fez. Eu acho que se alguém lá ouve essas gravações que acontecem aqui na Câmara, simplesmente a gente precisava de convidá-los para vir para cá. Se tivesse tanto interesse de ver o que é com o vereador, o que é que a comissão está fazendo, a gente não precisa convidar eles. Eu acho que eles teriam, praticamente já teriam vindo aqui para participar das reuniões, coisa que não acontece. Então é uma boa observação, bom na sua fala, foi de boa clareza, que continua fazendo isso. E espero que eles vão ouvir essa lá, e que às vezes nem precisa de você convidá-los. Que eles venham, quando for projeto desse jeito, que eles venham e participem com a gente. Que eu falei que lá no começo, a gente agrupar é dessa forma aí. Que eu vi muita gente olhar para mim, com o jeito que eu estava fazendo de agrupar, é de unir, que era, estava entendendo de outra forma. Então agora eu vou repetir. Se eles têm mesmo interesse das coisas acontecer, de colocar coroas para caminhar, eu acho que eles vão ouvir essa gravação lá e vão entender. Eu acho que vai ser preciso de você convidá-los. Se eles tiverem bem interesse de fazer em prol a cidade de Coronel Xavier Chaves e pela a população, eu acho que eles vão vir sem convite depois dessa fala. Se realmente eles vão ouvir essa gravação lá. Só isso, presidente.
Senhor presidente, eu vou só concluir para esse assunto. Tá, fiz uma conta aqui, mais ou menos aqui. A gente faz uma big festa de portão aberto com 250 mil. Agora basta ter gente para ajudar a enfrentar, ajudar a Ciel a fazer isso. Né? Ela faz uma festa muito boa com 250 mil, o portão aberto. Agora outra, que esse assunto também já está crescendo muito, eu fiquei envergonhado pelo prefeito hoje. Prefeito, vice, um deputado vem aqui fazer uma entrega de um benefício para a cidade, principalmente se trata da saúde. O prefeito não comparecer e nem mandar um representante, eu acho isso aí. Foi lá a secretária de saúde, estava lá uma enfermeira, porque ela estava de plantão trabalhando. Simplesmente eu sinto envergonhado com isso, porque seja do partido que for, quando está trazendo um benefício para a cidade, a gente tem que bater palma e dar a mão, agradecer isso aí. Então eu deixo meus votos de envergonhado com isso aí.
Só não gasto, né? Só um momento, quando ele fala, que o senhor lei, fugiu um pouquinho, um minuto só para fazer. Então, Nima, isso é muito interessante, o que o senhor lei, chegamos até a combinar depois, porque o que me deixa triste, né, nesse tempo todo, vereadora Barba, então, só queria fazer um comentário, queria que você entendesse bem, porque você está mais recente aqui, mas isso é uma coisa que vem dos outros governos. E existe um grande problema quando se acaba a eleição, porque quando você está candidato pelo PSDB, você está candidato porque você tem direito do seu partido. Mas a partir do momento que eleito está, você deve defender os direitos da população. E isso não vem acontecendo nos governos passados. E o prefeito disse isso também com a gente agora, depois de empossado, que com ele seria diferente, que não teria problema nos recursos. E esse não é o primeiro, não é o primeiro descaso do recurso, porque vem de outro lado, não, Tony. Esse é o terceiro descaso, que me parece. Mas a gente não perdeu o recurso. Mas às vezes fica difícil para o outro lado e falar, mas você só sabe criticar, você não traz. Como você vai trazer? Que até para você trazer esse recurso, você depende, nesse caso do carro, não. Mas existem alguns recursos, foi já pedido pelo Suerlei em fevereiro ou março do ano passado, um projetozinho, que tá, o dinheiro já está
garantido, o Cristiano garantiu que é para poder fazer rede de esgoto lá da Vila Mendes. Acho que o seu Lei deve ter feito ele em março ou abril. Isso não sai porque o projeto não sai. Então, sim, é um entrave que o prefeito acaba prejudicando de uma certa forma a população. Então, só o Cristiano Toninho falou que foi brilhante a fala dele, e acaba prejudicando a população. E não poderia haver esse tipo de coisa numa cidade pequena, onde todo o recurso deve ser bem-vindo. E porque o prefeito, ele não é prefeito do PSDB, ele é prefeito da população. Então, foi uma boa colocação do senhor, eu acho que vai chegar até os ouvidos dele. É interessante para ele poder atentar para isso, porque muitos recursos ainda virão de outros partidos, e ele não tem que ter essa certa resistência, porque acaba prejudicando a nossa população. Então, parabéns pela fala do senhor.
Bem, eu sempre falo que eu sou contra várias coisas na política, e uma das coisas que eu acho dentro da política é que a gente não precisa estar mostrando, fazendo festa pelo aquilo que dá. Eu tenho, minha ponto de vista, que eu acho que a gente dá para ajudar e não precisa fazer aquela. E a gente sabe que nós já ganhamos vários carros de outros deputados e não houve nenhum comentário aqui, vários dinheiros. E eu acho, isso é uma opinião minha, que a gente não precisa ficar fazendo. A gente não sabe nem por que o prefeito não foi. Então é muito, sabe, a gente tem que ter muito cuidado em falar, não, ele não foi, mas será que ele estava ocupado ou outros compromissos? Porque eu acho que isso aí é uma questão eleitoreira. Ah, eu dei, ótimo. Só um minutinho. Eu dei, ótimo. Então, sabe por que eu mandei? Porque ele também mandou. Então, eu mostrei para ele que ele nunca tinha feito isso. Mostre também do carro que ele mandou. Entendeu? E eu, nem por isso, o único grupo que eu mandei foi o nosso, porque ele deve ter falado para todo mundo. E é uma questão eleitoreira. Então, para mostrar... Isso aí eu fiz já de propósito, porque nunca foi comentado aqui várias outras verbas que já vieram. Então, vamos... Isso é uma questão bem eleitoreira. Ah, porque o Reginaldo... Admiro, deu, mas não precisa ficar fazendo pompas e mostrando o prefeito tá... Deu, gente. Quando a gente dá com a mão, esconde a outra. Eu acho que essa é a função. Não precisa ficar mostrando para todo mundo para ganhar votos. Então, isso que eu acho errado na política. Você está mostrando, está... Então, você vê, no nosso grupo, isso aí ele está mostrando, no nosso grupo, eu mandei para mostrar que não precisa. Por que que nunca... Olha quantos carros que já chegaram aqui. Ninguém nunca colocou. Eu mesmo nunca coloquei. Mas no momento que coloca... E não precisa ficar trazendo aqui. Então, eu não concordo, independente de que partido for, não concordo com isso. Então, eu acho errado. É uma questão minha. Não precisa ficar. Porque isso, quanto mais acontece, a gente, sabe, eu acho que a política precisa mudar. E a gente tem que mudar pela gente. Então, se a gente tem um grupo, é para conversar coisas da gente, né? Ah, meu partido mandou isso, meu partido mandou aquilo. Então, eu acho que não é bem por aí. Então, isso aí eu quis mostrar que todo mundo dá. Mas não precisa ficar mostrando, não precisa ficar fazendo festa, pompa, todo mundo vai. E não precisa ficar cobrando a presença de ninguém. Porque eu acho que a gente tem que ter humildade. Quem quiser ir, que vá ver. Recebeu? Quantos carros já foi e ninguém foi lá ver? Quantos carros já chegaram? Quanto dinheiro já chegou e ninguém fez as pompas para ir lá? Quer fazer campanha? Faz. Mas eu acho que aqui dentro não é lugar disso. E não é porque o prefeito não foi que fez descaso. Acho que deve ter recebido com muito... Sabe? Então eu acho que a gente precisa ter cautela e cuidado em certas coisas que a gente fala. É só isso. Não estou definindo... Sabe? Se fosse outra pessoa... Eu acho que a gente precisa evitar esse tipo de comentário aqui. Que a gente não pode ficar usando nossa casa para campanha eleitoral. Então, não é um talvez. Vamos perguntar. Prefeito, por que não foi? Aí a gente fala, olha, não foi por isso e isso. Não foi porque não quis ir. Ah, eu só peço isso aqui. É a única coisa, sabe? Eu entrei e vou bater isso. Vou batendo. E não adianta, por quê? quem quiser achar ruim, respeito, mas eu acho que aqui não é para fazer campanha eleitoral.
Ô Bárbara, eu não fiz até com a crítica, estou cortando até na frente, senhor presidente. Eu, quando eu faço uma crítica, eu faço uma crítica construtiva. Essa crítica, se você acha que isso aí eu estava fazendo política, não fazer isso aqui, eu não me interessa puxar do saco do prefeito nem de ninguém, não estou aqui para isso não. Eu estou aqui para ser correto com o modo meu de pensar. Agora, o direito que eu tenho de fazer a crítica, eu não admito que você venha me chamar a atenção de eu fazer a crítica não, que essa aí é uma crítica merecida fazer. A crítica merecida fazer. E isso aí que eu estou falando, eu falo com ele. Sinto envergonhado com isso aí. Agora, se a pessoa não, se você acha que isso aí está fazendo política, ele é adversário político meu. E eu estava lá, agradeci ele. Eu acho que isso aí é um dever nosso. Eu tenho certeza que se o Edinho, o Gilson, o aí tivesse ali, os outros ali, ia agradecer, ia receber ele agradecer da mesma maneira. Eu, não importa de que partido seja. Agora, se você está sentindo de alguma coisa, você está sendo uma líder muito radical, muito puxa-saco.
Qualquer pessoa que chegar aqui, ou em qualquer lugar, e falar alguma coisa de alguém, sabe, que eu acho que é, que eu acho que quando a gente fala, a gente tem que falar junto com a pessoa. Eu sou defensora disso. No dia que houve um comentário com o nosso colega ali, que eu também, tem pessoas que falaram assim, você não tem que se meter nisso. Mas não achei legal. Se ele veio aqui e falou alguma coisa aqui, era um direito dele ter vindo aqui. Não precisava jogar isso aqui dentro. Então, eu acho que a gente precisa respeitar as pessoas. Não estou falando só de você. Eu acho que a gente precisa parar um pouquinho, né? E respeitar mais a ausência da pessoa ou a presença da pessoa. Só isso que eu peço para você.
Mas então é o seguinte: aqui o senhor Rei era vereador na época, ele lembra muito bem. Foi inaugurado aqui, você vê o descaso quando faz de adversário político. Por isso que eu tenho certa birra de vendo. Foi inaugurado um aumento de uma reforma do PSF, foi inaugurado o relógio. As duas pontes não inaugurou, não. Duas pontes concretas não inaugurou, não. Por quê?
Rapidinho, tá. Entrou num assunto fora da pauta. Isso teria que ser tratado mais para frente, tá, né? Da pauta está atrapalhando a pauta.
Tá, obrigado, presidente. Só preciso me conceder mais esse tempinho, mas só quero fazer uma observação também que eu acho legal. Também não estou aqui em defesa de ninguém, mas ponto de vista, acho que é importante que todo mundo tem que ter o seu ponto de vista e tem que ser respeitado. Tanto é que são cinco dedos na mão e os cinco são diferentes. E tem que ser respeitado. Mas uma coisa muito importante que a gente tem que ressaltar sempre é o seguinte: o prefeito é uma autoridade. Isso é fato. Ele é uma autoridade. Então, no mínimo, se ele não pode, que venha receber o vice-prefeito, etc, etc. Acho que o Toninho foi feliz na fala dele mesmo. E em outras situações, nós tivemos até carreata, fogos. Isso é comum na nossa cidade. Quando vem por parte do PSDB, tem fogos, rojões. Tanto é que deveria ser, de uma certa forma, tomado cuidado nessas publicações. Não, como inaugurar essa casinha popular, teve um baita evento, chegou duas ambulâncias em meio do estado, que foi doação do AES, teve carreata pro fogo, foi buscar lá. Isso acontece na cidade toda. Então, assim, no momento que o Toninho vem manifestar um fato real, tá certo que é o seu ponto de vista, mas nós temos que manifestar nosso ponto de vista e tá errado. Eu acho que tá errado porque o prefeito é autoridade e ele tem que olhar. Agora, uma coisa, só para poder finalizar, presidente, que eu acho que é muito importante. Aqui nessa casa eu gosto de falar. Porque aqui, Toninho, o que o senhor falou, indiferente do que o senhor falou, tá gravado. Mostra que o senhor tem muita personalidade e caráter para falar aqui, porque está gravado. Agora, o que decepciona são pessoas que, às vezes, falam na rua e fica aquele disse, não disse, e não tem como falar. Porque gravado é muito importante. Quem fala gravado, eu admiro. Por quê? Porque está gravado e depois pega aí a gravação e eu vim. Então, parabéns, eu acho que isso tem que ser dito. Agora, o que não dá é o que acontece muito na nossa cidade, verdade. Mentiras falam na rua. E aqui, essa casa, claro, peço desculpa ao presidente que nós fugimos da pauta, mas todo assunto deve ser tratado nessa casa. E aqui deve ser tratado. O vereador tem que ter coragem, autonomia e personalidade de falar aqui.
E falar na rua o que ele falou aqui. Não falar na rua coisas contrárias, que realmente, Bárbara, o que acontece muitas vezes é que muitas pessoas fazem um discurso e, na verdade, na prática é outro totalmente diferente. Mas fala aqui, né, porque aqui está gravado e é muito legal que a gente use isso. Temos que ter uma preocupação na nossa cidade. Qual que é a preocupação na nossa cidade? Porque, gente, nós temos um livre-arbítrio, as pessoas têm que falar o que elas acham, o que elas pensam, mesmo que desagrade alguns, porque a cidade é de todos, gente. Isso aqui é um bem comum de todos. Então nós temos o direito de falar, e são 9 vereadores. Agora, a coisa que seria mais bizarra se nós chegássemos na Câmara com 9 vereadores, os 9 vereadores pensassem da mesma forma. Seria bizarro, hein? Todo mundo da Câmara, então tem que ter isso, tem que ter pontos divergentes, as pessoas têm que pensar diferente, mas nós não podemos fazer observações nas quais achamos relevantes. Da mesma forma que você deve criticar o que desagrada. E só para poder finalizar, se nós chamássemos o prefeito aqui para poder, Toninho, fazer esse questionamento que o senhor fez aqui, aí ele responderia ali na tribuna assim, é porque me avisasse na hora, eu tenho compromisso. Para mim isso não é satisfatório. Para a vereadora Bala falar, tá bom, está satisfeito. Então, são pontos diferentes. Nós enxergamos de forma diferente e assim que a coisa funciona. E não vai mudar. É só isso, presidente. Obrigado por ter me decidido o tempo.
Só dando um esclarecimentozinho. Eu ajudei a nessa convocatória ali do evento da entrega do carro, foi uma coisa formal, o prefeito já tinha buscado ele em Belo Horizonte, guardou lá no galpão. O gabinete do deputado convidou o prefeito, ele justificou que não estaria presente, que estaria viajando numa viagem programada anteriormente, então ele mandou a secretária de saúde para estar recebendo e por aí afora. Mas a gente vê diferenças claras. Quando ele conseguiu um outro carro e através de um outro deputado, não sei se Gustavo Aladares, ele pegou o carro e estacionou lá de fora do posto, o próprio prefeito mostrou o carro para todos os funcionários. Ele foi lá e apresentou o carro, falou quem deu, agradeceu e tal. Então a gente vê que existe diferença. A gente vê o Edinho de São Caetano, a academia foi instalada. É hoje, quantos meses que essa academia está guardada lá no galpão lá em São Caetano? E a população perdendo esse benefício, por que que não foi instalado antes? A alegação é que não tem funcionários. O Lebo acabou de falar que funcionário para fazer cerca aqui para o Carnachachaça teve uma semana, duas, para proteger o jardim. Então, a questão é prioridade e outras questões. E aqui é lugar para tratar de política mesmo, de partidarismo, porque a gente foi eleito através de um partido, a gente tem um ideal, porque eu tenho idealismo. Eu trabalho num partido que ele tem um ideal, eu sempre gostei disso. Então, o dia que aquele partido não me agradar, eu vou para outro, eu largo a política. Mas aqui é lugar para isso também. E no grupo, eu publiquei aquela foto porque eu acho que é interessante os vereadores ficar sabendo das coisas também. Se a pessoa acha que não é um local de passar informação, então para que foi criado esse grupo? Então, eu acho que todo tipo de informação que tiver ali, que a gente achar que é interessante todos os vereadores saberem, eu acho que eu vou colocar assim. Não interessa. Senão, para que eu vou participar desse grupo? Então, eu acho que é por aí. A pauta já saiu um pouco da linha aqui. Vamos voltar dentro da pauta. Projeto de lei número 1129/2018. Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2019. O projeto deverá ser aprovado até final de junho. Então a gente está com 2 meses para estar trabalhando esse projeto, conforme o artigo 124 da Constituição do município de Coronel Tiver Chaves. Eu vou estar encaminhando esse projeto para a comissão estar analisando e recebendo possíveis emendas, se algum vereador quiser fazer alguma emenda nesse projeto da LDO. O projeto tem que ser lido aqui na Câmara, é um projeto extenso. Eu vou adiantar uma parte hoje, deixo um pouco para a próxima reunião, podendo ficar muito cansativo. Então eu vou ler algumas páginas hoje e na próxima reunião eu leio o resto. Mas o projeto já vai estar na mão da comissão de orçamento para estar analisando e recebendo as emendas para que a gente possa estar votando esse projeto até o dia 30 de junho, até o final de junho. Então eu vou estar adiantando um pouco para não ficar muito cansativo a reunião. Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2019 e da Outras Providências. A Câmara Municipal de Coronel Tiver Chaves. Tenho a honra de encaminhar para análise dessa Igreja Casa, representante do povo do município de Coronel Xavier Chaves, o projeto de lei número 1129, 19 de abril de 2018, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da lei orçamentária de 2019 e da outras providências, conforme os motivos abaixo expostos que justificam o interesse público. Com fundamento no artigo 131 da Constituição do município de Coronel Xavier Chaves, a proposição estabelece as metas fiscais, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente, orienta a elaboração da lei orçamentária anual e dispõe sobre as alterações na legislação tributária. A Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, ampliou o significado e abrangência da Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, tornando-a elemento de planejamento e controle das receitas e despesas com o objetivo de manter o equilíbrio fiscal e propiciar uma gestão fiscal responsável pela administração pública. A Lei de Responsabilidade Fiscal conferiu à LDO a prerrogativa de disciplinar e fixar vários aspectos específicos, tais como o estabelecimento das metas e riscos fiscais, explicitar a margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter contínuo, ao dar cumprimento às obrigações constitucionais, bem como os referidos diplomas legais supracitados, proponho o presente projeto de lei que, além de estabelecer as regras necessárias para a elaboração, aprovação e execução da lei orçamentária para o exercício financeiro 2019, também consolida as bases fiscais para o alcance do desenvolvimento sustentável deste município. Dada a tamanha importância do desenvolvimento deste trabalho, esperamos contar com a costumeira atenção por parte desta Casa de Lei e solicitamos aos nobres edis a aprovação da presente lei. Certo de havermos cumprido nossas obrigações, despeço atenciosamente o público de Oliveira Pinto. Projeto de Lei número 1129, de 19 de abril de 2018, dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2019 e da outras providências. A Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves, Minas Gerais, através de seus representantes, aprova e eu, prefeito municipal, sanciono a seguinte lei. Capítulo 1. Das disposições preliminares. Artigo 1º. São estabelecidas em cumprimento ao disposto no artigo 165, parágrafo 2º da Constituição Federal, na Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, e artigo 124 da Constituição do município, as diretrizes orçamentárias do município de Coronel Xavier Chaves para o exercício financeiro de 2019, compreendendo: primeiro, as metas e prioridades da administração pública municipal; segundo, as metas e riscos fiscais; terceiro, a estrutura e a organização dos orçamentos; quarto, as diretrizes para a elaboração e execução dos orçamentos e suas alterações; quinto, as disposições relativas à dívida pública municipal; sexto, as disposições relativas às despesas do município com pessoal e encargos sociais; sétimo, as disposições sobre as alterações na legislação tributária do município; oitavo, as disposições sobre a transparência na gestão pública; nono, as disposições sobre convênios com órgãos e entidades; décimo, as disposições gerais. Capítulo 2º. Das metas e prioridades da administração pública municipal. Artigo 2º. A administração pública municipal elegeu como prioridade para o exercício 2019, respeitadas as disposições constitucionais legais e aquelas especificadas no anexo 1 da presente lei, denominado anexo de metas e prioridades, as quais terão precedência na alocação de recursos na lei orçamentária anual LOA para o exercício de 2019. Parágrafo 1º. As prioridades que entregam o anexo 1 não constituem, todavia, em limite a programação de despesas do projeto de lei orçamentária para o exercício de 2019. Parágrafo 2º. Durante a execução orçamentária de 2019, poderá ser incluída ou modificada meta administrativa de interesse público contida no referido anexo 1, mediante lei. Capítulo 2. Das metas e riscos fiscais. Artigo 3º. As metas de resultados fiscais do município para o exercício 2019 constam do anexo 2º da presente lei, denominado anexo de metas fiscais, elaborado em conformidade com a portaria do STN número 495, de 6 de junho de 2017, composto dos seguintes demonstrativos. Primeiro, demonstrativo 1. metas anuais, instruída com memória e metodologia de cálculo. Segundo, demonstrativo 2, avaliação do cumprimento das metas fiscais do exercício anterior. Terceiro, demonstrativo 3, metas fiscais atuais comparadas com as metas fiscais fixadas nos três exercícios anteriores. Quarto, demonstrativo 4, evolução do patrimônio líquido. Quinto, demonstrativo 5, origem e explicação dos recursos obtidos com alienação de ativos. Sexto, demonstrativo 6, estimativa e compensação da renúncia da receita. E sétimo, demonstrativo 7, margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado. Parágrafo único. As metas de resultados fiscais para o exercício de 2019 poderão ser ajustadas no projeto de lei orçamentária para 2019, se verificado quando da sua elaboração alterações na conjuntura e parâmetros econômicos utilizados na estimativa das receitas e despesas no comportamento da execução do orçamento 2018, além de modificações na legislação que venha a afetar esses parâmetros. Artigo 4. Integra a presente lei o anexo 3, denominado Anexo de Riscos Fiscais para o Exercício Financeiro de 2019, elaborado em conformidade com a portaria do STN número 495, de 6 de junho de 2017, onde serão avaliados os passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas. Capítulo 4. Da estrutura e organização dos orçamentos. Artigo 5º. A Lei Orçamentária do Município para o Exercício Financeiro de 2019 compreenderá a programação dos poderes executivo e legislativo do município, inclusive os fundos instituídos e mantidos pela administração pública municipal. Parágrafo único. A Lei Orçamentária do Município será elaborada em conformidade com as diretrizes estabelecidas nesta lei e no Plano Plurianual de 2018-2021, e com as normas estabelecidas na Constituição Federal de 1988, Lei Complementar número 101 de 2000, Lei Federal número 4.320 de 17 de março de 1964, Lei Orgânica Municipal, portarias da Secretaria do Tesouro Nacional e Secretaria de Orçamento Federal, instruções normativas do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e normas estabelecidas de contabilidade aplicada ao setor público. Artigo 6º. O projeto de lei orçamentária anual a ser encaminhado pelo Executivo à Câmara Municipal será constituído de: primeiro, mensagem nos termos do inciso 1 do artigo 22 da Lei Federal número 4.320 de 1964, segundo, texto da Lei de Orçamento do Município, terceiro, quadros orçamentários consolidados, quarto, anexos dos orçamentos discriminados à receita e à despesa consolidadas do município, quinto, quadros, tabelas e demais anexos estabelecidos nos artigos 2º e 22 da Lei Federal número 4.320 de 1964 e na Lei Complementar número 101 de 2000. Sexto, alterações das metas anuais. Sétimo, tabelas explicativas, das quais, além das estimativas de receita e despesas, constarão em colunas distintas e para fins de comparação: A. A receita arrecadada nos três últimos exercícios anteriores, aqueles em que se elaborou a proposta. B. A receita fixada para o exercício em que se elabora a proposta. C. A receita prevista para o exercício a que se refere a proposta. D. A despesa realizada no exercício imediatamente anterior. E. A despesa fixada para o exercício em que se elabora a proposta. F. A despesa prevista para o exercício a que se refere a proposta. 8º. Especificação dos programas especiais de trabalho custeados por dotações globais em termos de metas visadas, decompostas em estimativa do custo das obras a realizar-se e dos serviços a prestar, acompanhadas de justificação econômica, financeira, social e administrativa. 9º. Anexos de metas e riscos fiscais. 10º. Anexos dos orçamentos da Prefeitura, do Fundo Municipal de Saúde e da programação da despesa da Câmara Municipal e outros fundos especiais. 11. Demonstrações gráficas sintéticas. Parágrafo único. Constará da proposta orçamentária para cada unidade administrativa descrição sucinta de suas principais finalidades com indicação da respectiva legislação. Artigo 7º. Para efeito dessa lei, entende-se por: primeiro, programa, instrumento de organização da atuação governamental que articula um conjunto de ações que concorrem para a concretização de um objetivo comum pré-estabelecido visando a solução de um problema ou ao atendimento de determinada necessidade ou demanda da sociedade. Segundo, atividade, instrumento de programação utilizado para alcançar o objetivo de um programa envolvendo um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e permanente, das quais resultam um produto ou serviço necessário à manutenção da ação de governo. Terceiro, projeto, instrumento de programação utilizado para alcançar o objetivo de um programa envolvendo um conjunto de operações limitadas no tempo, das quais resultam um produto que concorre para a expansão ou aperfeiçoamento da ação de governo. Sexto, operações especiais, despesas que não contribuem para a manutenção, expansão ou aperfeiçoamento das ações de governo, das quais não resulta em produto e não gera contraprestação direta sobre a forma de bens ou serviços. Quinto, unidade orçamentária, nível intermediário da classificação institucional agrupada em órgãos orçamentários entendidos estes como os de maior nível da classificação institucional. Sexto, especificação da fonte e destinação de recursos, detalhamento da origem da destinação de recursos definido pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais para fins de elaboração da Lei do Orçamento Anual, LOA, e de prestação de contas por meio do Sistema Informatizado de Contas dos Municípios, SINCOM. Sétimo, grupo da origem de fontes de recursos, agrupamento de origem de fontes de recursos contido na LOA por categoria de programação. Oitavo, aplicação programada de recursos, agrupamento das informações por destinação de recursos contidos na LOA por categoria de programação. Nono, créditos orçamentários, conjunto de informações institucionais, órgão, unidade orçamentária, funcional, programática, função, subfunção, programação, classificação econômica da despesa, categoria econômica, grupo de despesa, modalidade de aplicação, elemento e fontes de recursos. Parágrafo 1º. Cada programa identificará as ações necessárias para atingir os seus objetivos sobre a forma de atividades, projetos ou operações especiais, especificando os respectivos valores e metas, bem como as unidades orçamentárias responsáveis pela realização da ação. Parágrafo 2º. As atividades e projetos serão desdobrados em títulos exclusivamente para especificar a localização física integral ou parcial das respectivas atividades, projetos e operações. Parágrafo 3º. Cada atividade e projeto identificará a função, subfunção, programa e as dotações de despesas às quais se vinculam. Parágrafo 4º. As categorias de programação de que trata esta lei serão identificadas no projeto de lei orçamentária por programas, atividades, projetos ou operações especiais. Artigo 8º. A lei orçamentária discriminará a despesa por unidade e subunidade orçamentária detalhada por categoria de programação em seu menor nível, especificando a esfera orçamentária, as categorias econômicas, os grupos de natureza da despesa, as modalidades da aplicação, elemento de despesa e os grupos da origem das fontes de recurso, observando-se a estrutura organizacional atual. Capítulo 5. Das diretrizes para a elaboração e execução dos orçamentos. Artigo 9. O orçamento fiscal compreenderá a programação dos poderes do município, devendo a correspondente execução orçamentária e financeira ser consolidada no sistema de contabilidade. Artigo 10º. Artigo 10. A estimativa de receita será elaborada com observância estrita nas normas técnicas legais e considerando os efeitos das alterações da legislação, da variação dos índices de preço, do crescimento econômico ou de qualquer outro fator relevante. Artigo 11. Da estimativa das receitas do projeto de lei orçamentária anual poderão ser considerados os efeitos de propostas de alterações na legislação tributária e das contribuições em tramitação na Câmara Municipal. Parágrafo único. Se a receita for estimada na forma prevista no caput do projeto de lei orçamentária anual, serão, primeiro, identificadas as proposições de alterações na legislação e especificada a receita adicional esperada em decorrência de cada uma das propostas e seus dispositivos. Segundo, apresentada a programação especial de despesas condicionadas à aprovação das respectivas alterações na legislação. Artigo 12. A fixação das despesas deverá adotar metodologia compatível com a legislação aplicável, o comportamento das despesas em anos anteriores e os efeitos decorrentes das decisões judiciais. Artigo 13. A lei orçamentária destinará em suas unidades e subunidades orçamentárias as dotações específicas para a execução dos objetivos, metas e ações do município constantes do anexo 4 da presente lei. Primeiro, execução de ações de manutenção e desenvolvimento do ensino. Segundo, execução de ações e serviços de saúde. Terceiro, execução de programas de assistência social nos termos das legislações específicas. Quarto, concessão de subvenções sociais e econômicas, contribuições e auxílios. Quinto, pagamento de precatórios judiciais diversos apresentados até 1º de julho nos termos do parágrafo 5º do artigo 100 da Constituição Federal. Sexto, transferência de recursos para a manutenção do Fundo Municipal de Saúde, objetivando o atendimento da população através do Sistema Único de Saúde. Sétimo, execução de ações objetivando programas de amparo e proteção da criança, do adolescente e da juventude. Oitavo, execução de ações para manutenção e criação de conselhos municipais específicos. Nono, execução de ações administrativas de interesse público. 10. Execução de ações visando a manutenção do sistema de controle interno nos termos da legislação vigente. 11. Transferência de recursos financeiros ao Legislativo em conformidade com a sua programação de despesa. 12. Execução de ações que visam a manutenção de projetos, programas e atividades nas áreas de A. Administração, B. Agricultura e Agropecuária, C. Cultura, D. Esporte, E. Lazer, F. Habitação, G. Urbanismo, H. Turismo e Saneamento, J. Gestão Ambiental, K. Transporte, L. Patrimônio, M. Reflorestamento, N. Artesanato, O. Realização de cursos, oficinas através de parcerias com entidades governamentais, não governamentais e outras, I. ou entidades sindicais regulamentadas, P. Legislativa, Q. Judiciária, R. Segurança Pública, S. Assistência Social, T. Saúde, U. Trabalho, V. Educação, W. Comércio e Serviços, X. Comunicação, Y. Encargos Especiais. 13. Manutenção de programas de interesse social objetivando a concessão de A. Exames clínicos, B. Exames laboratoriais, C. Cesta básica, D. Material de construção, E. Padrão CEMIG, F. Auxílio funeral, G. Equipamentos para deficientes físicos, H. Óculos, próteses médico-odontológicas, I. Ajuda de transporte de famílias carentes, J. Ajuda de medicamentos, K. Auxílio natalidade, L. Auxílio para aquisição de órtese e ou prótese, M. Material elétrico, N. Consultas, O. Ajuda para a realização de exames sonografia, ultrassonografia, ultrassom e outros, P. Programa de transporte urbano para educando, 14. Manutenção do programa internato rural em convênio com universidades federais, Estado de Minas Gerais, do Estado de Minas Gerais, UFMG, UFSJ, UFJF, UFLA, UFOP e UFV, e fundações de entidades de ensino superior através da cobertura de despesa com os estagiários. 15. Manutenção da prestação de serviços de consultoria e assessoria objetivando a elaboração e execução de programas e projetos de interesse público junto aos governos federal e estadual. 16. Manutenção da prestação de serviços de consultoria e assessoria objetivando o aumento da participação do município no ICMS. 17. Manutenção de programa e projetos com entidades governamentais e não governamentais, objetivando proporcionar lazer, cultura e entretenimento à população através de doações a grupos caricatos e associações, contratação de sonorização, locação de palco, contratação de shows, grupos teatrais, locução, fotografia e filmagem. A. Minas ao Luar, B. Minas em Serenata, C, Rua do Lazer, D, Carnaval Antecipado, priorizando segurança, contratação de fanfarras, blocos, baterias, desfiles e permissão de comercialização pelos ambulantes que possuem alvará no município de Coronel Xavier Chaves. E, festas cívicas. F, festas folclóricas. G, festas culturais. H, feira de artesanato e aniversário da cidade. J, réveillon. K, carnaval na data oficial. Apoio e investimento nos blocos locais, como bloco do Zé Carreiro, bloco do Engenho, etc.
Oi,
18. Participação da Prefeitura Municipal na realização da exposição agropecuária com recursos próprios transferidos para a ARCEL, Associação Rural e Comunitária de Coronel Xavier Chaves, discutir na época com o Legislativo Municipal. Isso aqui parece que tá com erro, né, Justine? Acho que não pode citar o nome da entidade aqui mais, não. Participação da Prefeitura Municipal junto à Play, através de convênio em programa e projetos que venham a incrementar a produção leiteira através de melhoria de pastagens, melhoria genética através da transferência de embriões, inseminação artificial e outros. 20. Participação da Prefeitura Municipal junto a entidades não governamental através de convênio em programas e projetos que visem trazer benefícios de interesse público e social. 21. Manutenção do projeto da Trilha dos Inconfidentes e parceria do projeto turístico Estrada Real. 22. Manutenção e aperfeiçoamento do sistema de controle interno da Prefeitura com criação do órgão de controladoria geral, com criação de cargos necessários e previsão para alteração da estrutura organizacional do município. 23. Manutenção dos convênios com o Tribunal de Justiça, Tribunal Eleitoral Regional, Polícia Militar, Polícia Civil, Emater, Insebio, Epamig, Sebrae, Anver, Cisver, Udime, Cisru, Agência de Desenvolvimento Regional do Circuito Trilha dos Inconfidentes, CNM e outras entidades governamentais, objetivando a cooperação do município na realização dos trabalhos de interesse público e social. 24. Manutenção do convênio com a Secretaria de Estado da Educação, dos programas de capacitação de diretores, de professores e do PROEB, Programa de Avaliação da Educação Básica, e de outros. 25. Recursos para avaliação do BPC, benefício de prestação continuada, através de convênio com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Esporte, SEDESE, ou recursos próprios. 26. Aplicação do percentual mínimo obrigado em ações de saúde em cumprimento às normas constitucionais 029/00 e suas alterações. 27. Aplicação do pacto de gestão de acordo com o TCG, termo de compromisso e gestão. 28. Utilização de imóveis de propriedade do município a entidades privadas, objetivando desenvolver as ações de interesse público através de lei específica. 29. Ajuda de custo para alimentação, transporte e hospedagem para todos os conselheiros municipais participarem de eventos, seminários, palestras, encontros e conferências que visem a ampliação de conhecimento nas áreas específicas de cada conselho municipal. 30. Manutenção de despesa com palestras, seminários, encontros, feiras, material didático, recursos audiovisuais, conferências, transporte, hospedagem, alimentação, contratação de palestrantes, palestristas nas diversas áreas da municipalidade. 31. Manutenção, implantação e funcionamento do programa de controle ao alcoolismo, tabagismo e outros fatores do câncer, do programa de prevenção de doenças de causas externas, crônico, degenerante, DST, AIDS, endemias e dependentes químicos. 32. Manutenção e aperfeiçoamento do atendimento médico, odontológico, psicológico e de enfermagem para a população. 33. Manutenção do termo de compromisso com recursos para o programa Dinheiro Direto na Escola, PDDE. 34. Manutenção da despesa com apropriação, desapropriação e permuta de bens imóveis. 35. Aquisição de bens móveis e imóveis para uso da administração pública. 36. Manutenção de despesa com concursos públicos. 37. Manutenção de despesa para pesquisas, execução de projetos, aplicação de pontuação da variável do ICMS cultural, gestão e acompanhamento de atividades culturais e atividades afins do Conselho de Cultura. 38. Apoio através da contribuição corrente para manutenção e funcionamento da rádio comunitária do município através de convênio. 39. Manutenção de convênios com ou sem cooperação mútua para estagiários nas diversas áreas da administração e com centro de integração empresa-escola para estagiários. 40. Manutenção de despesa para implantação e manutenção da Agenda 21 Municipal. 41. Manutenção de despesa com homenagens e festividades que serão empenhadas na unidade gabinete do prefeito. 42. Manutenção e execução de ações do Conselho Tutelar. 43. Manutenção do Conselho Municipal, dos Conselhos Municipais. 44. Aplicação das novas normas estabelecidas pela MOB 2005 e suas alterações, objetivando criar mecanismos e atualização dos critérios do Sistema Único de Assistência Social, SUAS. 45. Manutenção e aperfeiçoamento do Programa de Cadastro Único do Governo Federal. 46. Apoio ao Programa Fome Zero Contrapartida. 47. Criação do Programa BPC na Escola. 48. Manutenção e aperfeiçoamento do Projeto Leite, em parceria com a Universidade de São João do Rei. 49. Incentivo ao Programa de Agricultura Familiar e ao Calendário Agrícola. 50. Apoio à implantação do PRONAF e infraestrutura. 51. Apoio ao Programa PRODESA com convênio. 52. Apoio com o CMBRS e suas ações inerentes ao setor de A. Análise de solo, B. Cavares, C. Oficina de artesanato, D. Ração, E. Mudas, F. Manutenção de estradas, G. Ajuda de transporte, H. Ações de prevenção ambiental. 53. Manutenção e conservação do velório municipal. 54. Convênio com a Universidade Federal de Ouro Preto e Universidade Federal de São João do Rei para implantação da licenciatura em educação básica dos professores. 55. Despesa com sonorização, locação de palco, contratação de shows, grupos teatrais, locução, coquetel, brindes, fotografias, filmagem, viagens com grupos por ocasião das comemorações. A. Dia das Mães. B. Dia dos Pais. C. Dia das Crianças. D. Dia dos Professores e demais datas comemorativas. E. Feira Cultural na Escola Municipal Sebastião Patrício Pinto. F. Meio Ambiente. G. Transporte. H. Patrimônio. I. Assistência Comunitária. J. Telecomunicações. K. Obras. L. Dia da Família na Escola. I. M. Feiras de Artesanato, Cursos e Oficinas de Qualificação Profissional na sede do município. 56. Participação da Prefeitura com recursos próprios na realização da Feira de Artesanato na sede do município. 57. Manutenção do termo de adesão com recursos para o programa Bolsa Família. 58. Manutenção de convênios com entidades ou órgãos governamentais que visem a ampliação de conhecimento ou desenvolvimento de ações na área assistencial, dentre outros. 59. Participação da Prefeitura Municipal com recursos financeiros para desenvolvimento de cursos ou oficinas que visem qualificação profissional, inclusão no mercado de trabalho através de parcerias com entidades governamentais, não governamentais e sindicais. 60. Participação da Prefeitura Municipal com recursos financeiros na organização de coquetéis e lanches por ocasião de realização de cursos ou oficinas que visem a qualificação profissional. 61. Recursos para aquisição de imóvel urbano para construção de um espaço físico e ou locação de imóvel para funcionamento do telecentro. 62. Recursos para manutenção, reforma ou melhoramento, bem como aquisição de equipamentos visando o bom funcionamento das ações do telecentro. 63. Viabilizar a participação do município no programa de regionalização do turismo da Secretaria de Estado do Turismo. 64. Construir, manter em regular funcionamento o Conselho Municipal de Turismo e Fundo Municipal de Turismo, visando a proposta de criação do ICMS turístico para a redistribuição de 1% do ICMS estadual Lei Robin Hood. 65. Manutenção regular do funcionamento do Conselho Municipal do Patrimônio Cultural e do Fundo Municipal de Preservação do Patrimônio Cultural. 66, manutenção das atividades da rede de urgência e emergência SAMU através de consórcios públicos SISCU. 67, manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social CRAS através de convênio. 68, recursos para amortização de dívidas provenientes de operações de crédito. 69, despesas de pessoal com insalubridade adicional noturno, horas extras, abono, salário, família, diárias de viagem, gratificação e aumento salarial através de leis específicas. 70, cobertura de despesas com curso de capacitação de servidores por meio de instituições públicas e privadas. 71, manutenção das unidades básicas de saúde. 72, manutenção de convênio com a ANVER para utilização da patrulha motor mecanizada. 73, pagamento de despesas de exercícios anteriores. 74, contratação temporária para atender interesse público através de processo seletivo. 75, contrapartida do município em convênios firmados com a União e o Estado. 76, realização do plano diretor em parceria com entidades públicas e privadas. 77, manutenção dos fundos municipais de saúde, assistência social, criança e adolescente, proteção ao patrimônio cultural. 78, manutenção do piso salarial profissional dos servidores públicos do Magistério Público da Educação Básica. 79, realização de operações financeiras objetivando a aquisição de equipamentos e máquinas através de programa de governo federal e estadual com instituições financeiras públicas ou privadas. 80, adaptação dos prédios públicos aos padrões de acessibilidade. 81, implantação de portal da transparência municipal para atendimento da lei complementar número 131/2009 e outras legalizações pertinentes. 82, cumprimento das normas de contabilidade aplicada ao setor público instituídos pela Secretaria do Tesouro Nacional e Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. 83, realização de operações financeiras objetivando a aquisição de equipamentos e máquinas através de programas do governo federal e estadual com instituições financeiras públicas ou privadas. 84, adaptação dos prédios públicos aos padrões de acessibilidade. 85, implantação de portal da transparência municipal para atendimento de lei complementar número 131/27/5/2009 e outras legislações pertinentes. 86, implantação de sistemas de acesso à informação pública nos termos da lei federal número 12.527/18/11/2011. 87, cumprimento das normas de contabilidade aplicada ao setor público instituídos pelo Conselho Federal de Contabilidade. 88, implantação da contabilidade aplicada ao setor público convergente aos padrões internacionais conforme normativas da Secretaria do Tesouro Nacional e Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. 89, participação no 3º Congresso Regional de Educação das Vertentes.
59, né? Uhum. Depois do 89.
É. Noventa, execução de ações administrativas de interesse público. 91, realização de tombamentos e inventários turísticos. 92, ações de melhoria do VAF, valor adicionado fiscal e variáveis do ICMS. 93, pagamento de requisição de pequenos valores RPV. 94, implantação e organização de sistemas de informações para apuração de custos e avaliação de resultado. Vou chegar aqui até no capítulo 6 aqui. Artigo 14. Na programação de investimentos em obras, a administração pública, considerando os recursos disponíveis, observará o seguinte. Primeiro, os projetos já iniciados terão prioridade sobre os novos nos termos do artigo 45 da Lei Complementar número 101/2000. Segundo, os novos projetos serão programados se A. for comprovada sua viabilidade técnica, econômica e financeira. B. não implique em anulação de dotação destinada a obras já iniciadas em execução ou paralisadas. Artigo 15. A lei orçamentária conterá, além da estimativa da receita e da fixação da despesa, autorização para abertura de créditos adicionais nos termos estabelecidos nessa lei de autorização para contratação de operações de crédito, nos termos do artigo 167, inciso 3º da Constituição Federal, resoluções do Senado Federal e na Lei Complementar número 101 de 2000, parágrafo 1º, na utilização dos recursos provenientes do superávit financeiro e do excesso de arrecadação para cobertura de créditos adicionais, os valores serão apurados isoladamente por origem e destinação de recursos. Parágrafo 2º. A utilização do excesso de arrecadação por fonte de recursos não prevista na lei orçamentária anual somente poderá ser autorizada através de lei específica. Parágrafo 3º. Os valores recebidos de outras entes federadas por meio de convênio, instrumentos congêneres, bem como as transferências do fundo a fundo não previstas ou subestimadas no orçamento serão considerados como excesso de arrecadação no exercício em que forem recebidos ou superávit financeiro quando repassados de um exercício para o outro e servirão de recursos para a abertura de créditos adicionais. Artigo 16. Os projetos de leis relativos a crédito adicionais serão apresentados em conformidade com os artigos 40 a 46 da Lei Federal nº 4.320 de 1964 e para atendimento do Sistema Informatizado de Contas dos Municípios, SICOM, do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Parágrafo 1º. Acompanharão os projetos de leis relativos a créditos adicionais, exposição de motivos circunstanciados que os justifique, bem como memorais de apuração de superávit e excesso de arrecadação. Parágrafo 2º. A própria lei que instituiu o crédito especial poderá trazer no seu texto autorização para suplementação. Parágrafo 3º. Ao se utilizar a anulação de dotações para abertura de créditos adicionais e lei autorizativas, a lei autorizativa deverá conter as dotações que serão anuladas. Parágrafo 4º. As alterações de fonte de recursos discriminadas na lei orçamentária para a execução de determinado elemento de despesa não caracterizam a ocorrência de crédito adicional por suplementação e não devem impactar no limite percentual mencionado neste artigo. Artigo 17. A lei orçamentária conterá autorização para o Executivo Municipal abrir créditos suplementares por meio de decreto nos termos do artigo 7º, inciso 1º e artigos 40 a 43 da Lei Federal 4.320 de 1964 até o limite de 30%, podendo ainda ser alterado no decorrer do exercício de 2019 mediante lei específica. Parágrafo 1º. Servirão de recursos para abertura dos créditos suplementares mencionados neste artigo aqueles previstos no artigo 43, parágrafo 1º da Lei Federal número 4.320 de 1964. Parágrafo 2º. Ao se utilizar a anulação de dotações para cobertura de créditos adicionais, a lei autorizativa deverá conter as dotações que serão anuladas. Parágrafo 3º. As alterações de fonte de recursos discriminadas na lei orçamentária para execução de determinado elemento de despesa não caracterizam a ocorrência de crédito adicional por suplementação e não devem impactar no limite percentual mencionado nesse artigo. Artigo 18. Havendo necessidade de remanejamento, transferência ou transposição nos termos do artigo 167, inciso 6º da Constituição Federal de 1988, a sua autorização se dará mediante lei específica com a indicação da forma de alocação de cada recurso e seu destino. Artigo 19. Fica o Executivo autorizado a realocar as fontes de recursos de uma mesma dotação orçamentária mediante decreto, desde que não configure alteração do valor do elemento de despesa e comprove a disponibilidade de recursos. Para por aqui hoje, está bom. Na próxima reunião a gente faz a leitura do resto e o projeto está encaminhado para a comissão de orçamento para análise. Tem uma indicação aqui, eu vou estar fazendo a leitura dela. Excelentíssima senhora Bárbara Maria Praia Santos, vice-presidente da Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves. O vereador que subscreve requer que, após a tramitação regimental, seja encaminhado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a seguinte indicação. instalação de grades provisórias da área de shows, visando entrada livre para o rodeio nos 4 dias da 28ª Exposição Agropecuária de 2018, conforme croqui em anexo. Câmara Municipal de Coronel Chaves, 24 de abril de 2018.
Quem que assinou embaixo aí?
Eu.
Sua lei?
Eu, indicação.
Ah, tá.
Porque eu estou apresentando para você.
Ah,
sim. Aí a indicação será.
Ah, tá.
Indicação do Zair?
Seja encaminhada ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a seguinte indicação: calçamento da rua vereador Salvador Domingos de Souza, rua Luiz das Mercês, em torno do salão comunitário da Água Limpa. Só uma observação, gente, na minha indicação, né? Ali nessa época agora a gente passa lá e ver as casas muito próximas, né, da estrada lá. E, né, a observação minha é que fica muito próximo. E essa época que o pessoal, né, sofre muito aquela, apesar de poeira estar em todo lugar, mas vai se fazer isso lá, a medicação, né, evita coisa de saúde, né, que é muito, né, onde deve ter criança, gente de idade, e vai ficar bacana também, já que já tem nome lá nas ruas da comunidade. É só isso, presidente.
Mais algum vereador tem alguma indicação verbal?
Presidente, eu conversando com minha filha, me preocupou uma coisa, eu não sei. Por exemplo, o recurso de dinheiro coroense, ele é repassado para a Associação Coroense. E todos os jogos que você vê saindo, a não ser assim, por exemplo, foi o veterano lá, todos os jogos estão com o emblema do mix, o dinheiro está sendo gastado com mix. Eu quero que você entenda que eu não sou contra o repasse, não. Só pra, será se isso aí não pode trazer uma complicação? Se o dinheiro está sendo empregado com os emblemas do mix, não do coroense? Podia ver isso aí, cara, presidente. Vem cá.
Não, o mix é só.
É. Fica a nossa assessora aqui.
Não, o mix é só.
Vem?
É. Aspas, então,
na verdade.
Não, mas no projeto não.
O projeto está.
Mas aí vai fazer acabar com o nome do mix e colocar a escolinha do coroense.
É, se me permite, é só.
Eu não acho viável.
Se me permite, eu sou o Santuário. Só uma consideração na fala do senhor, porque o dinheiro que é repassado via coroense, ele é basicamente destinado, o INSS pode reforçar, para pagamento de despesa dos funcionários para a associação. E os recursos que são alocados, transporte, lanche, são direcionados para o mix, mas pode ver nas prestações de contas que todo dinheiro que é repassado nessa casa é para folha de pagamento, salvo engano, não é isso?
É,
né?
É,
então aí não tem. Porque são despesas diferentes, não é o dinheiro que é repassado aqui. O dinheiro que é repassado aqui é totalmente para custear as despesas de funcionário. Salvo engano, parece que é isso. Não é isso, Mariana?
O que eu me é da assistência social.
Então, assim, tanto é isso, foi muito bem colocado para a Mariana, a maioria dos uniformes que vêm pela assistência social. Então, assim, é bem distinto, então não tem muito a ver, não, porque são. Eu até concordo com isso. Acho que deve permanecer a escolinha mix e começa. porque está funcionando e a coisa está.
Eu acho também muito difícil acabar com o nome. Nossa, é assim.
É uma história, né?
Não, é complicado. Eu não estou aqui contra, por exemplo, o repasse de dinheiro do coisa, ou contra o Mix, não. Eu estou vendo é que pode complicar
o lado da
prefeitura.
Nesse caso aí está tranquilo.
Vocês duas assessoras aí, vê isso. Todo emblema, tudo que está ali é Mix. Gastado com Mix, não é Coronha.
É porque esses uniformes da assistência social.
Destinados ao Mix.
É, destinado ao Mix. Esse uniforme vem da assistência social.
Bolas,
tudo. As despesas com o Mix, elas basicamente são empenhadas dentro da assistência social.
Da assistência social.
É.
E tem recurso para isso, né, Maninho?
Alimentação.
E tem recurso para isso, né?
Tem.
Tem uma fonte. Então, eu acho que a coisa. É, então acho que a Mariana vem lá, ela pode até falar sobre. Eu acho que a coisa está andando ali.
Mais alguma indicação? Alguma?
Vamos fazer uma indicação. Peço até minha permissão, o Edson, que eu fui procurado morador de São Caetano, é para fazer a limpeza. O Edson pode até constatar a limpeza do campo, parece que tem uns entulhos lá, né? Então, se pudesse pedir ao secretário de obra que pudesse estar fazendo essa limpeza, ele mandou mensagem para mim aqui agora, de repente não deve ter encontrado com ele, então eu quero compartilhar com o meu parceiro e que ele faça essa limpeza lá do campo de São Caetano.
Mais alguma coisa?
Eu já passei para o prefeito, né, até num dia que foi entulho jogado, né, pelos próprios funcionários.
Pela prefeitura, eles que me relataram.
Aí eu passei para o prefeito na hora e o prefeito nem sabia. É, mas ele prometeu que vai fazer ali.
Então, beleza.
Meu varador, aqui, a gente vai fazer a inauguração do estádio, né? Todos os dois estádios. E eu vi a placa lá. Foi feita a licitação, comprada a placa. Eu fiz a crítica lá com a secretária de cultura, os que estavam lá, membros da comissão. Eu achei muito ridículo a placa. A placazinha de, vamos dizer assim, de lata, né? E por escrito. Aquilo é aquilo que cria ferrugem muito rápido, para ficar exposto ao tempo. Eu acho que deveria ser. Aí eu falei isso ali, não, mas você como vereador pode fazer a indicação lá e a gente tem que fazer. Eu acho que não precisa a gente fazer a indicação. Eu fiz a crítica lá e ela vê porque. É uma plaquinha mais ou menos desse tamanhozinho, né? Escrito lá. Eu acho aquilo para ficar exposto o tempo. É vergonhoso aquilo lá, viu?
Você vai encaminhar uma indicação para eles refazer a placa? Ela sugeriu isso, né?
Não, você faz. Ela pediu para fazer, mas eu só queria fazer a crítica mesmo.
Mais algum vereador? Eu queria registrar votos de pesar pelo falecimento do Francisco Patico, no pai da vereadora Sábata. Foi um cidadão de uma importância muito grande, um funcionário público exemplar, dedicado. Então, a gente tem que estar fazendo essa.
Senhor presidente, eu até procurei mais cedo. E ele me falou que isso seria feito pelo presidente. Eu queria fazer uma sugestão que fosse encaminhada em nome da Câmara, fora, né, a gente poder fazer esses comentários a respeito do Patio, que foi um excelente profissional, e porque nós temos a filha dele que está aqui como vereador. Se a gente pudesse fazer, para não ter que sair fazendo ela separada, isolada, em nome da Câmara.
Não, ela vai
em nome da Câmara, né?
É. A vereadora Bárbara solicitou o desconto de parte do subsídio referente à ausência na sessão anterior. Vou estar lendo aqui o pedido dela. Solicitação, excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Coronel Fechado. A vereadora que subscreve nos termos do artigo 3º da Lei Municipal número 1145/2016 requer que seja descontada a fração do subsídio correspondente a ausência na sexta sessão ordinária do primeiro período de 2018 da Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves, realizada aos 9 dias do mês de abril de 2018. Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves, 23 de abril de 2018, assina Bárbara Maria Praia Santos. Tem aí na com os vereadores aí o balancete de transferências e pagamentos dessa Câmara Municipal sobre os meses de fevereiro e março de 2018. Cada um tem uma cópia aí. É, ofício da Prefeitura, é um ofício que não respondendo dois ofícios aqui do vereador Cleber, eu vou estar passando para ele, mas isso não foi feito em sessão plenária. Parece que a Mariana pediu aqui que eu lesse, mas eu vou deixar isso à vontade para o Cleber, se ele quiser ler, ele leia, porque não foi feito aqui no durante a sessão da Câmara esses ofícios, esses pedidos. Se você quiser fazer leitura, você faz, mas não foi da reunião oficial, então. Alguém quer fazer uso da palavra? Mariana? Pode ficar à vontade.
Boa noite a todos. Eu só queria fazer um esclarecimento sobre o projeto da exposição, já, né? Já foi, mas é que agora com a Lei 13.019 é aberto um chamamento público. Então ficou publicado por 30 dias no site da Prefeitura e poderia vir outras associações que não fosse a ARCEL. E foi, nesse caso, foi só a ARCEL que apareceu. A Play poderia ter apresentado, outra associação de outro município. O vereador Cleber, acadêmico de Direito, deve ter conhecimento dessa lei, que é a mesma lei do Coroense, da Marcha, da Play e da ARCEL, da folha de pagamento. Então, ela foi publicada há 30 dias. Então, assim, a ARCEL ganhou, ela apresentou um plano de trabalho dentro daquele valor que foi publicado, preencheu as exigências e a comissão de seleção e avaliação aprovou o projeto apresentado pela ARCEL. Aí, então, eles fizeram e com base nisso. Então, assim, quem vai organizar e vai fazer tudo não seria a prefeitura, é a ARCEL, que foi a associação aprovada. Então, às vezes, até os requerimentos tem que conversar com o presidente da ARCEL, com a Cirlei, que está mais, né, na envolvida, mais, o Ângelo. Só estou dando esse esclarecimento porque às vezes você fica querendo mandar para o prefeito, mas na verdade é a ARCEL que ganhou, tipo assim, como se fosse uma licitação, mas não é. Assim, a ARCEL que foi aprovada pela comissão de avaliação. A pasta, contudo, fica com o chão na prefeitura, se alguém quiser dar uma olhada, ela está completa com tudo. E nesses casos, a Cirlei parece que estava olhando realmente o que o Cirlei pediu, ela esteve lá na prefeitura, ela conversou comigo. E ele parece que eles estão olhando pro fazendo os orçamentos para fechar e o rodeio ser de graça.
Presidente, posso fazer um comentário? Ô, Mariana, só a título de esclarecimento, fico feliz na sua fala, mas a Cirlei, como representante da Arcel, ela veio aqui, expôs essa situação para a gente, e além da chamada pública, ela acrescentou que agora vai ser liberado para três empresas, vai ser um chamamento para três empresas, etc. Isso aí ela deixou. Mas uma coisa que eu queria colocar para você, com todo carinho e respeito, foi o mesmo discurso que a vereadora Bá falou. Às vezes, no discurso é lindo. E a sua fala também acredito que você bem intencionado. Mas na prática, você sabe que não é bem assim que funciona. E na verdade, esse poder da ARCEL acaba-se quando se diz a contratações de shows, etc. Tanto é que na conversa que a gente teve aqui, vereadora Bárbara estava presente, vereador Suerlei, o Enes, Antônio Cardoso e o Gils e o Luzaí, que era o presidente. E, para começo, a Suerlei, a não está sendo gravada, mas ela demonstrou por várias vezes a opinião dela, e numa das falas dela, ela deixou que, a primeiro momento, o prefeito até queria a exposição com portões abertos, depois ele mudou devido às circunstâncias. Então, assim, ele tem um poder, tanto é que eu vou estar usando a Associação do Coroense. Quem deveria ter o poder pleno seria o Coroense, mas não deixa de sofrer interferências da prefeitura. O Enes sabe, infelizmente, você sabe que é uma renda. Talvez o grande problema, quando eles fizeram a separação das associações, ficou muito interessante, mas infelizmente elas não fogem desse controle, né, entre aspas, que nós temos do executivo. Só fazendo uma explanação sobre sua fala, que sua fala é perfeita e até legal de ouvir, mas na prática, infelizmente, né, você não tem nem como poder responder sobre, mas é o que acontece, as interferências que faz com que a coisa não saia talvez do jeito que a gente esperava, até a própria Cirlei. Em fala da Cirlei, por ela, se o FUV concedeu um funcionário, ela até falou aqui que seria o Helder, ela faria de graça, entendeu? Uhum. Mas ela, infelizmente, ela precisa da continência do executivo, quem pode estar determinando. Era só isso, obrigado.
Na publicação, é igual o senhor falou, ela não fala se é para ser de graça ou não. Então, assim, acaba que ela ficou meio ampla. E no plano de trabalho também não fala. É. Então, assim, ficou uma coisa bem genérica, realmente. Porque acho que eles, às vezes eles vão estudar e ver ainda o que eles vão fazer.
É. Tanto é que, antes da reunião, eu perguntei para a Carol essa questão. Porque no projeto foi até levantado, eu não tinha percebido, foi até levantado pelo Jusinei na reunião da comissão, e fiz a intervenção com a Carolina em relação a isso. Porque eu só fiz esse sugestivo de voto, porque no que foi falado que pela reunião que a gente tinha comissão, foi garantido para a gente que os shows da sexta e sábado seriam cobrados, seria bilheteria. Mas aqui não fala nada. Tanto é que os oradores eles podem até reforçar isso. Eu votei acreditando que seria portaria liberada, mas o que foi dito, eu fiz a justificativa em cima do que foi dito aqui pela funcionária que estava representando a associação. Então, realmente é uma situação meio que controvérsia, né? Dá para ter controvérsia. Então, era só esse comentário.
Porque às vezes qualquer coisa pode até chamar o presidente antes de quando pegar os orçamentos de algum vereador, essa é minha sugestão, acompanhar isso, porque eles realmente fazem orçamento com três empresas.
Então, queria aproveitar, presidente, me permite só mais uma fala com a Mariana, e queria já estender para a vereadora Bárbara. Em cima do que a Mariana falou, realmente é relevante. Então, o projeto está aprovado, mas nada caracteriza que a exposição será cobrada, em cima do que ela fala, porque ele não tem. Então, de repente, a vereadora Bárbara ainda dá tempo para poder trazer o prefeito. Poderia estar sendo discutido isso aí, com boa sugestão para ela trazer. Poderia marcar a reunião, e eu acho que no dia que ela marcar, os vereadores comparecerão, para a gente poder estar discutindo ainda, porque ainda não tem nada ainda oficializado, a não ser uma fala, mas assim, de concreto, não tem nada aqui ainda que será de portaria. Então, de repente, ainda poderia ter essa conversa. Então, se a vereadora Bárbara puder disponibilizar, né, e poder estar olhando com o prefeito, a gente poderia marcar, trazê-lo aqui e a gente discutir essa situação. Acho que seria interessante. Obrigado, Mariana.
Só na sua fala e na da Mariana, uma observação. Quando alguém falou, a Bárbara disse, então, nesse aonde chegou, o projeto já passou da exposição. Então, se realmente o que o Kleber falou, não precisa da gente esperar o ano que vem. Então já está começando agora. É só essa observação. Obrigado, Mariana.
Desculpa. É porque aí provavelmente já deve. Por que demorou para vir? Porque assim, teve que fazer o chamamento, aí a Arcel ganhou para ser associação dos produtores rurais. Aí depois que foi feito o novo edital. Porque agora tem que fazer o edital fica publicado 30 dias. Às vezes a gente antecipa esse ano o edital dos produtores rurais e ano que vem consegue sair mais cedo da exposição. Obrigada.
Só complementando aqui, eu vou verificar, porque eu participei da reunião, pelo que eu entendi, né, a funcionária da Arcel falou que, acho que, se eu não me engano, um chamamento que, né, que tinha que ser pago. Parece que eu entendi isso. Eu vou verificar, né? Se por acaso realmente ainda tiver essa possibilidade, aí eu vou marcar com o prefeito. Porque pelo que eu entendi, vocês que estavam aqui, se não me engano, ela falou assim, não, por mim seria pago, mas pelo chamamento não pode mais. Aí pro ano que vem você. Isso ela aqui, ela falou isso aqui. Ah, então eu vou verificar, porque, né, eu posso estar enganada. Aí eu vou verificar isso e se por acaso realmente ainda tiver essa possibilidade, alguma coisa, eu vou conversar com o prefeito e aí eu marco essa reunião. Mas o que eu entendi, posso estar errado, mas...
Só, em cima do que a Celei falou, ela falou o seguinte, que como eles trabalharam para dois dias, na sexta e no sábado, necessariamente não quer dizer que o chamamento tem que ser pago, não, porque o chamamento é a forma que vai ser realizado o evento. Como eles trabalharam na quinta, para sexta e sábado ser pago, eles trabalharam no chamamento, se tivesse uma emenda ou alguma coisa assim, eles teriam que refazer novamente, porque os custos seriam em cima daquele planejamento que eles fizeram, os 270 mil, era para. Você entendeu? Senão eles teriam que remanejar. Tanto é que ela até brincou que tiraria o rodeio, foi, não, necessariamente não tem que ser o rodeio, poderia
então,
mexer no show.
Então, o que eu entendi foi isso, que eu acho que houve essa conversa, ela falou. E ela ainda falou assim. Por mim seria, né, de graça. Mas esse ano não dá mais. Foi o que eu entendi. Aí eu vou verificar, pelo que eu entendi foi isso. Aí a gente faz essa reunião, que eu acho que é muito importante. Senão a gente já entra para o ano que vem. Aí eu vou verificar para vocês, tá bom?
Tá bom.
Mais alguém quer fazer uso da palavra? Próxima reunião ordinária, dia 14 de maio de 2018, segunda-feira, às 18h30, no plenário da Câmara Municipal. 53ª sessão de audiência pública, dia 21 de maio de 2018, segunda-feira, às 18h30, horas, na comunidade da Água Limpa. Pauta: prestação de contas do Executivo Municipal sobre o primeiro quadrimestre de 2018.
Só repetindo que eu não... Qual é a data?
Dia 21 de maio
tá.
de 2018, segunda-feira, às 18h30, na Água Limpa. Audiência pública. Prestação de contas do Executivo. Mais uma boa noite a todos. Obrigado pela presença e até a próxima. Até um...